Rápidos Cast. Agora.
Olá, pessoal, bem-vindos ao Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. E hoje estamos agro, muito rápido. Eu sou o MP e estou falando com o Eli do outro lado do estado de São Paulo, da região de São Paulo, né, Eli? Fala, Eli, tudo bem?
Isso aí, e aí, pessoal, beleza?
Beleza, hoje é o programa pré-release, Eli. Tá animado? Você vai jogar dois mesmo?
Ah, tô querendo, cara. O Corujão já tá garantido e acho que eu vou jogar primeiro. Vamos ver. Se for tão complexo e interessante quanto tá parecendo, eu provavelmente vou jogar o segundo.
Então você vai escutar esse programa duas vezes. Um pra cada pré-release. O Juliano veio aqui e conversou com a gente 1h30, tá, sobre isso. Então não estranhe se nós acelerarmos demais as outras fases. É pra dar mais tempo pro Juliano falar, tá? E falando nisso, deixa eu ver se tem alguém pra agradecer. Acho que tem sim. O Felipe falou comigo lá no Facebook. Ele jogou com 75 lands lá num dos eventos paralelos do GP, tá? Eu não sei se o nosso colega lá, o vendedor de Barça, esqueci o nome de novo.
Cabian.
O Cabian. Se o Cabian também jogou com lands, mas o Felipe jogou e foi exatamente 60 montanhas e 15 ilhas, ou vice-versa, não lembro. E até tirar uma foto dele e postaram no Reddit sobre isso, porque ele só queria o raio, né? Ele queria o raio promo, então ele pagou por isso pra jogar.
O Gabriel mandou mensagem pra mim, ele mandou essa foto do Felipe e ele confirmou: não foi ele, não, a história não era dele, ele apenas estava vendendo a história além da Barça, né? Ele estava vendendo também essa história e pelo visto, várias pessoas compraram, porque algumas pessoas já sabiam do assunto, então eu acho que ele capitalizou bem essa história aí.
Muito bem, Cabian, grande vendedor. E lembrando, né, que espero que todos tenham tido uma boa Páscoa aí, chocolatinho também. Foi um tal de mandar a imagem do Gideon pra mãe, pra tia, nossa, pra avó. Todo mundo mandando a imagem da nova carta do Gideon chegando no céu, né, sendo recebido aí pelos irregulares dele. É bom saber, Lely, que vai ter companhia, vai ter com quem jogar Magic no inferno. Quando a gente for pra lá. Porque todo esse pessoal vai pro inferno. Blasfêmia, fala aí.
Vai.
Levem seu deck de Commander, tá? Porque lá dá pra jogar mesão. Vai ter tempo de sobra. Meteu o bato.
Leve seus Tron junto.
Falando inferno, vem, Teodoro, manutenção.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Eli, temporada de spoiler não acaba nunca. Olha que interessante, tem aqui, a Wizards lançou logo depois de a gente gravar o último programa, que vão ter planinautas com arte alterada nas caixas japonesas, é isso mesmo. Todos os planinautas, os 36 de Guerra da Centelha, têm arte alterada, tá? O que que acontece? Quando você compra uma caixa japonesa, que aliás é vendida em outros distribuidores pelo mundo, não é só no Japão, metade dos planinautas da caixa, lembrando que em cada booster vem pelo menos planinauta, né? Metade dos planinautas dessa caixa terão arte alterada, e é meio que no estilo anime, né? Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver, não dá pra ler o que faz, a não ser que você fale japonês, mas as imagens variam bastante, né, o estilo dos artistas. Eu gostei muito desse Teobaldo, mas em geral o estilo dos artistas varia demais, e pra quem curte aí, principalmente arte japonesa parecida com anime, assim, é um prato cheio, tá? Eu acho que esse tipo de carta aqui vai valer muito e vai aparecer bastante a index de Commander de fãs de anime. Algumas de fato são muito bonitas. Eu particularmente não sou tão fã assim, especialmente não sou tão fã assim desse tipo de arte, mas eu considero aqui que as artes estão bem caprichadas. Algumas, né? Outras eu não gostei muito. Tipo...
Acho que o menos gostei foi o Nicol Bolas, se não me engano. Ficou bem... Eu esperava bem mais, né? Do tipo, porque no anime, alguns... depende muito do traço do artista, né? Mas normalmente as figuras que são mais humanas não ficam tão legais, e os animais, assim, né? Os bichos, né? Humanoides, assim, né? Tipo a Jane, por exemplo, ficam com traços legais, porque o traço já remete à fantasia, né? Então esses personagens tendem a ficar mais interessantes. Mas, por exemplo, o Nicol Bolas, que eu achei que ia ficar fantástico, ficou um dos piores pra mim. Mas eu acho que no geral...
ficou legal.
Arlene também não ficou legal. As sentinelas, no geral, ficaram legais. eu gostei, mas assim, também não são nada espetaculares. Mas eu gostei, eu acho que a ideia é muito boa, né? Você quebrar um pouco. Eu acho que a gente já teve os produtos chineses, agora. Se bem que dos japoneses sempre tem, né? Artes diferentes, né? Sempre eles pegam artistas japoneses para fazer arte. Eu acho que eles poderiam estender esse tipo de promoção, né? De item promocional para outros lugares, né? Eu acho que. Eu entendo que.
A arte brasileira não tá para baixo, não.
Não, de forma alguma. A gente tem vários artistas trabalhando com quadrinhos nos Estados Unidos.
Cara, o desenhista oficial do Super-Homem é brasileiro, ele mora em São Bernardo.
Do Super-Homem, acho que do Batman também teve uma época, né, brasileiro também, né? Então, acho que.
O desenhista dos Vingadores também. O desenhista do Aquaman é de Minas Gerais, o dos Vingadores é o Deodato, que é do Nordeste, eu acho que ele é do Recife, ou João Pessoa, não lembro, mas enfim, é brasileiro, é do Nordeste. Então, cara, não estamos atrás, não, entendeu? Não, daria para fazer um esquema desse aqui.
Eu acho que dá, sim. Eu acho que a gente tem muito folclore aqui, por que não tentar, não sei se na carta de médico era legal, mas eu acho que dá para aproveitar bastante, sabe? Eu acho que a Wizards pode ajudar o mercado brasileiro com esse tipo de produto para levar o Brasil para outros lugares e para atrair mais gente também pro Brasil, né? Então acho que dá para fazer uma troca bacana. Acho que nós merecemos algo desse tipo para um futuro próximo, hein?
Isso aí, e não é só em caixa japonesa, tá? Parece que você consegue também naqueles boosters que vem 4 cartas promos que as lojas vão começar a receber aí para distribuir, né, total, nos, né, eventos que elas fazem. Parece que em algumas desses boosters aí vem um planinauta desse em japonês, tá? Mas é claro, acho que a melhor forma é conseguir uma box em japonês mesmo. Vamos prosseguir então. Falando em arte ainda, ele tem uma cartinha aí de uma mana branca, um gatinho, né, que quando ele jogou foi marcadores nos outros gatinhos aí de Guerra da Centelha, que é do Chris Hunt, né? E ele contou uma história muito interessante sobre esse gato, que recentemente o gato dele faleceu, e é um gato que acompanhou ele durante a faculdade, o primeiro emprego, essas coisas. Então, quando pediram para ele desenhar o gato, ele fez, veio, né? Surgiu, o artista é assim, as coisas surgem, surgiu a imagem do gato dele que faleceu, do gatinho velho, né? E é a imagem que você vê na carta aí, bonito, né?
Sim, sim, acho que o Magic tem várias historinhas dessa, né, no meio das artes e tal, que é bacana a gente também saber, porque às vezes a gente vê ele só o nominho de um artista e às vezes tem muita história por trás
tem
disso,
história.
É bacana a gente entender, né, como às vezes um momento, uma fatalidade da vida, né, pode ser até pessoas da família, eu sei que tem com certeza pessoas desse, né, familiares às vezes influenciam na forma como uma pessoa desenha e tudo mais, né, porque é uma representação da criatividade, então eu acho que é bacana a gente conhecer também esse lado do artista. O Magic tem muito artista, né? Nem sempre a gente consegue ter contato com todos. Às vezes é até difícil você encontrar meios, né? Sites e páginas de você ver o trabalho dessa galera. Mas acho que é bacana a gente estar sempre compartilhando esse tipo de informação, porque é legal conhecer o lado do artista também, né?
É bacana você ter o tweet do artista falando que a carta é muito importante, a imagem da carta é muito importante para ele, porque é o gato que tinha 17 anos quando o gato faleceu, então.
Nossa, passou, né?
Ficou 17 anos com ele ali, significa muito pra ele aquela arte, né? E obrigado ao Nelson, nosso ouvinte padrinho, que compartilhou a informação e o tweet com a gente, tá? Bom, Eli, se você quiser acompanhar a história de Guerra da Centelha, nós temos aqui, baseado no que a Wizards passou pra gente, algumas outras coisas, um roteiro bem interessante, tá? A primeira coisa que você tem que ler são as prequels, tá? As histórias que vêm antes. No começo de junho, antes da chegada no começo de junho você vai começar a receber no seu e-mail 20 histórias gratuitas, tá? 20 pequenos capítulos gratuitos, são pequenas histórias, mas você precisa se inscrever na newsletter dessa Random House Books, tá? Eu vou colocar aqui o link, eu já falei isso antes em outro programa, né? Mas para quem ainda não se inscreveu, eu vou colocar aqui, são 20 mini histórias, tá? Que contam a história, o que estava acontecendo em Ravnica antes da chegada das Sentinelas, tá? E logo depois que você lê isso, você leia o livro de arte de Ravnica, custa R$137 na Amazon, tá? Esse livro, ele é diferente dos outros, não tem só arte, ele tem um pouco de história também. Foi a Fanny que falou pra gente, inclusive ele temos que chamar a Fanny aqui pra falar sobre essa parte, tá? Uhum. Logo depois de ler esse livro de arte, aí sim você leia o livro do Greg Wiseman, que é esse livro grande, capa branca, com bolas na frente e as sentinelas também, que se chama Ravnica War of the Spark, tá? Custa R$100 na Amazon e já lançou. Se você está escutando isso, ele já lançou. Se você está escutando isso assim que saiu o programa, ele lançou hoje, tá? Então você já pode ler. E a partir de 8 de maio, você vai conseguir acessar no site da Wizard 6 capítulos extras deste livro de War of the Spark, mas que não estão no livro. São capítulos extras, escondidos, né? Sobre um personagem chamado Hat, que de acordo com a Wizard é muito importante na história. Ô Eli, se ele é tão importante, por que não apareceu nenhuma carta ou arte ainda?
Então, né?
Eu acho que é só para tentar construir um pouquinho mais do lore do plano. Meio que uma enrolação, mas enfim, é a parte final, quase que final aí da tua leitura de Guerra da Centelha. E se você quiser de fato prosseguir com isso, tem um novo livro escrito também pelo Greg Wiseman lá no final do ano, tá? Que ele vai lançar, que é War of the Spark Forgotten, que é isso, ou, né? Acho que é isso, né? Forgotten.
Acho que é Forgotten.
Os Esquecidos. Mas é só lá por novembro que esse livro vai ser lançado, tá? Então tá aí um roteiro com muita coisa pra ler se você quiser realmente ficar craque aí no lore de Magic atual, tá?
A gente vai ter um programa ainda sobre lore, né? Pra gente atualizar tudo de Ravnica e agora os eventos de Guerra da Centelha. Né? Mas, assim, é realmente complexo, né? É extenso, né? Sobre as consequências de tudo isso e etc. Mas eu achei bem bacana. Eu não gostei do começo de Ravnica, que foi bem raso, né? A gente comentou isso em outros episódios, mas achei. E Guerra da Centelha é bem profundo e é uma quantidade grande de coisas, né, acontecendo. Boa parte da história tá nos flavor das cartas, né? Então criou-se essa forma de contar as histórias. E essa quantidade grande de material em livros, né? Então, acho que vai caber aí. A gente vai falar um pouco agora, mas daqui a algum tempo, quando os livros forem saindo ou esse conteúdo for sendo divulgado, a gente vai acabar tendo que revisar alguma coisa, né? Então,
ah, sim, com certeza.
Mas é bacana pra quem curte a lore, eu acho que
é o único jeito que você vai ter de saber cada detalhe. Vendo um vídeo ou escutando um podcast, não dá pra absorver tudo que o livro conta.
E o bacana, acho que foi colocar o Greg Wiseman pra fazer toda essa sequência, né? E ele realmente começar e terminar, né? Eu acho que foi bacana isso também.
Isso aí. Agradecer ao Vinícius, nosso ouvinte padrinho, também compartilhou uma notícia bem interessante aí. Você que gosta de matemática, tá na faculdade, até de computação, né? 3 pesquisadores, ele da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, escreveram um artigo, tá? E sobre Magic, tá? Mas não misturando computação ali com Magic, tá? Eles basicamente provaram para esse artigo, nesse artigo, que não existe um algoritmo tal que, dado uma configuração de jogo, decide quem ganha, tá? Isso é difícil de demonstrar, por incrível que pareça, tá? E que uma das conclusões também é que pilotar perfeitamente um deck é, no mínimo, tão complexo quanto o problema da parada. Para quem gosta aí de computação, sabe que o problema da parada é, dadas uma descrição de um programa e uma entrada infinita, o programa tem que decidir se ele termina de rodar ou se ele rodará indefinidamente, tá? Isso é bem complicado, é quase que o nível de abstração que se pede de uma máquina, tá? E que eles conseguiram demonstrar, resumindo tudo, né, que a complexidade do jogo é muito maior, é muito mais difícil programar um jogador ótimo numa máquina do que se pensa, tá bom? Então vou deixar o link aqui pra quem tiver curiosidade, quiser ler um artigo aí relativamente pequeno, né? tem poucas páginas, mas...
Então pensa assim, quando você tomar aquela surra, você pensa assim, cara, tá vendo? Eu estou colaborando pra um dado totalmente estatístico e complexo que se alguém precisa pilotar bem, alguém precisa apanhar. Então você tá participando aí de um experimento bacana.
E outra, né? Nem o computador consegue pilotar perfeitamente, então relaxa.
Então não é qualquer um que pode tomar a surra, né, acachapante aí.
Exato, exato. O Diogo também, nosso ouvinte padrinho, colaborou aqui dizendo que o Mythic Championship do Rio tem um site já, se chama mcqrio.com.br, vai custar R$150, tá? Lembrando que dá aquele Ravager Promo Foil, né, e vai ser no dia 16 de junho, tá? já tem horário, já tem local e você já pode comprar através desse site, tá? Aproveite porque o de São Paulo realmente já foi. De acordo com o site, tem 90 em estoque no momento da gravação deste programa, tá? Então vai lá, aproveita, porque R$150 vai ser no mínimo o preço desse Ravager Pro depois, tá?
Sim. É, só pra lembrar que o daqui de São Paulo acabou as vagas, né, do MCQ, né, do principal aí, mas ainda tem bastante evento paralelo, tá? Então vai estar rolando draft de Guerra da Centelha, tem os Power, né, tem Power Pauper, tem Pauper 2K, Modern 2K, Standard 2K, Legacy também, né? Então, assim, tem bastante evento para você participar, mesmo que você não consiga participar do evento principal, mas vai ter bastante campeonato com premiação bacana para você participar. O daqui de São Paulo, o site é magicweekend.com.br.
Boa! E é Magic Weekend, né? Fim de semana do Magic. Weekend. Vai ter mais coisa também, né? Tem um novo torneio aí de abrangência nacional chegando, é o Villiers lá na Bazar de Bagdá, que está ajudando a organizar isso aí, com o apoio de outros lojistas também, né? É o Brasil National Tour. Eu vou deixar o link aqui do Facebook para quem quiser ver. Tem lojas parceiras que vão realizar torneios que vão classificar para esse Brasil National Tour, que na verdade é um torneio classificatório, é basicamente um nacional, né, que vai dar vaga para o Mythic Championship Richmond, tá? Então, já vinha, né, ele naquela ideia da Wizards liberar vaga para os Pro Tours ou Mythic Championships através de torneios de grande abrangência dentro de comunidades, e essa é a primeira a vaga que nós temos notícia aqui que vão dar, tá? Tem uma vaga só para o campeão desse torneio, e você já pode acessar aqui no Facebook, olhar as lojas parceiras, ver como participar, e lojas que queiram também participar desse National Tour podem se inscrever aqui, que eles estão tentando melhorar um pouquinho a abrangência desse evento, tá? Ainda está em construção, mas é claro, depende muito da participação dos jogadores, tá? Eu acho que ele está mais para um nacional do que para um novo circuito Liga Magic, tá? Embora eu acredito que no dia do evento principal tenha também outros formatos, outros torneios paralelos, tá? Então, mas é bem interessante para você que quer chegar no Mythic Championship, é mais uma forma, tá? Porque se não for isso, é Arena ou Top 8 GP, que tem em novembro, tá? Então, se você joga com frequência, joga competitivo, investe nisso aí também, né? Normalmente esses eventos são só T2 ou Modern. Então tá aí, eu acho que merece toda a atenção, todo o sucesso, né, para esse tipo de evento, porque o Magic profissional aqui no país tem que aumentar, tem que melhorar, tem que aumentar. Tem muito jogador querendo, muito jogador que merece, produtor de conteúdo que tá virando jogador profissional, então só precisa de uma arena. E essa é uma das arenas aí, então vamos suportar um torneio desse, né?
Sim, eu acho que a gente tem que fazer de tudo para que o cenário independente, né, se torne uma realidade e realmente consiga oferecer mais para os jogadores nacionais. A gente sempre reclamou que às vezes a Wizards não oferece tanto para a gente, né, isso considerando os eventos oficiais. Mas de forma independente, basicamente só depende da gente participar. Então você isso que aí tem... Ah, eu não, eu acho que eu quero, mas eu acho que eu não tô preparado. É exatamente você que precisa participar, né? Porque é você que vai oferecer mais vagas, e aí ano que vem não vai ser uma só, serão duas vagas. E daqui 5 anos a gente pode estar disputando o top 8 inteiro, tá indo direto, sabe? Então assim, eu acho que depende da gente estar participando. Hoje tá acontecendo em São Paulo, infelizmente não vai ter... Não vai ficar fácil para as pessoas de outro estado vir, mas o sucesso desse campeonato vai depender que ano que vem a gente vai ter no Rio e em Porto Alegre, a gente vai ter um no Nordeste ou em Brasília, né? Então acho que tudo isso cabe a gente também dar a nossa contribuição. A gente sempre fala aqui do apoio ao lojista que nós como jogadores podemos dar, a gente tem que dar importância e o apoio a esses torneios independentes também e participar sempre que possível, né? Claro, a gente não está obrigando ninguém a participar, mas você que já joga, que você já investe, gasta um tempinho, gasta um dinheiro a mais para poder participar desse campeonato, que eu tenho certeza que o Magic Nacional vai ser beneficiado com isso aí.
Isso aí, Brasil National Tour em inglês, tá bom? Outra coisa, queria indicar aqui um vídeo do Lucão, né, o Lucas do Magic, Pauper Magic BR. Não é sobre Pauper o vídeo, mas se você nunca recebeu cartas de Magic pelo correio diretamente da Wizards, tá? assista esse vídeo que ele vai te explicar como você fazia para receber essas cartas antigamente, porque o programa Magic Player Rewards acabou, mas ele faz um apegado aí geral sobre como era o programa, quais cartas foram dadas, né, o que tinha antes dele, o que veio depois dele. Parabéns pelo vídeo do Lucão aí, é muito informativo e muito interessante também para quem não é dessa época, tá bom? Vou deixar o link aqui, parabéns, Lucão. Será que ele já chegou lá no Rio Grande do Sul, cara?
Ah, se ele não chegou, ele deve estar chegando entre hoje e amanhã, talvez.
Beleza, beleza, tá acumulando lá os podcasts, né? Abraço aí pro Lucas
Gaúcho. Abraço, Lucão.
Isso aí. Tem um artigo na Liga Magic sobre o London Mulligan, lembrando, né, que junto com o pré-release deste fim de semana, também vai ter a experiência do London Mulligan lá, então pode ser aí que na semana que vem tudo mude, né, que o próximo pauta principal seja London Mulligan aqui no podcast também, porque vai ser a nova realidade do Arena, do Mall e do Magic de papel também. Então, quem escreveu foi o Thiago Mata Duarte, que foi organizador do National Legacy, né, grande jogador de Legacy, e ele fala um pouco sobre a consequência aí do London Mulligan, especialmente no formato que mais o interessa, né? Que mais ele é umas notícias aqui sobre a chegada de Guerra da Centelha no Arena, tá? Vai chegar, se você tá escutando isso, já chegou, né? Dia 25 de abril chega Guerra da Centelha no Arena, e no Mall também chega mais cedo, e vai ter uns upgrades visuais também, vai ter uma melhora aí visual, só que é claro, nada parecido com Arena, só tô te alertando porque o programa vai continuar o mesmo, mas eles estão fazendo pequenas melhoras para ficar mais fácil, afinal você vai ter muitos mais planinautas, né, no campo de batalha, então o Mall precisa te ajudar a lidar mais com isso, é mais comum você ter que visar planinautas nos seus ataques, ou dividir os ataques, coisas assim.
Eu acho que também vão implantar aqueles upgrades naquela sala de espera do jogo.
O lobby, sim, o lobby vai ser melhorado também, bem lembrado. Uhum. Não vai ser nada como o Arena, mas é uma melhorzinho, né? Melhorzinho. E por fim, só explicando coisa que não vai dar tempo de falar na principal, o pré-release, tá? É como vai ser, você vai pagar ali, vamos falar na fase de compra, né, entre 100, 120, 130 reais, vai receber uma caixa que tem os 6 boosters, certo? Ele vai ter duas cartas promos, uma delas obrigatoriamente um planinauta e a outra uma rara ou mítica da coleção, tá? Ambas as cartas você pode jogar no seu deck. Além disso, você vai receber um dado também e aquele papelzinho, como sempre, que diz como jogar. Basicamente isso, tá? Então, tá valendo um pouquinho mais a pena jogar esse pré-release do que os outros, graças ao planinauta que você vai receber a mais, tá? Conselhos, leve muitos dados, tá? Porque tem as duas habilidades aí, proliferar e a regimentar, envolve marcadores. Leve ficha, se você quiser, também, para usar como arregimentar. E leve caneta e papel, né, se hidrate, esse tipo de coisa que sempre vale para um campeonato aí que vai ter entre 4 e 6 rodadas, tá? E é um campeonato
para se divertir também. Ainda mais se for jogar o corujão, né? Saiba respeitar o limite do seu corpo, como é que você vai jogar isso aí, né? Se você vai se alimentar, se você vai, né, comprar as suas bebidas aí. se você vai levar travesseiro e cobertor se tiver frio, né? Porque às vezes você vai, aquele 0-2 drop, eu vou tirar um cochilinho para esperar o meu amigo jogar aqui e depois eu vou embora, né? Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração também.
Eu já fui jogar um pré-release da madrugada e não tinha vaga quando eu cheguei. Só que também não era possível voltar pra casa. Assisti o pré-release inteiro da madrugada, cara. É sério. Não lembro qual foi a edição, mas tipo, eu curti porque eu fiquei dando pitaco no jogo de todo mundo. Eu fiquei livre. Eu vi o pessoal 7 horas da manhã morrendo. Foi tipo 6 ou 7 rodadas numa loja aqui em São Paulo. O pessoal morrendo, não queria mais ver carta, tava tudo estressado. Eu tava super de boa. Super de boa. E outra, eu tava super treinado pro pré-release que veio a seguir, porque aí eu joguei o da manhã também. Eu meio que emendei as duas coisas. Aí no final do meu pré-release eu tava esgotado.
Mas
riscos aí que você corre.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Muito bem, fase de compra ali. Vamos falar então de preço de pré-release. Continua entre 100, 120, 130 reais. Tente reservar o pré-release antes, pagar antes, porque em cima da hora, lá no dia, na loja, as lojas estão com esse hábito aí de cobrar um pouquinho mais, uns 10% a mais, tá? Então, quando é 120 na loja, se você for lá, você vai pagar 130 em cima da hora, tá? Então, fica de olho nisso, tá?
É importante lembrar que aconteceu comigo, normalmente a maioria das lojas você compra pelo site e pode escolher pagar no local. Você vai pagar o preço adicional, tá? Mesmo que no site você tenha comprado pelo preço normal, a loja vai te dizer que como você está pagando na hora, você vai pagar o preço adicional. Então, para evitar problemas, ou passe lá antes para acertar, ou já pague por boleto, cartão, etc., já no pedido que você fez pelo site. Não deixe para comprar, pagar lá na última hora que vai acontecer esse problema. E para não entrar em discussão se está certo ou está errado em termos de como consumidor, pague antes que você evite esse problema.
Boa! E como é pré-release de Guerra da Centelha, ele tem que falar das cartas mais hypadas aí da coleção, né? Se você abrir o Evolution Sage, que é aquele bichinho verde lá que na aterragem prolifera, né? Uma incomum, guarda ele, tá? Porque ele tá super em alta aí. Ele tá $1.50, ou seja, é uma incomum que tá uns R$5, mais ou menos, tá? Lembre-se disso. E tem dois terrenos raros também que estão bem hypados. A zona de explosão, que é o que põe marcador e destrói tudo, né? Que estão falando aí que vai jogar Modern. Tá $8 essa carta. É uma rara de $8. E o Bastião de Carne, né? Que é o terreninho que prolifera. Ele também é raro e tá $5 atualmente, tá bom? Então fiquem de olho nisso. Uma das cartas mais caras da coleção é o Tezeré. Tá $30, mas é porque ele é uma promo de Buy a Box, tá? Acho que muita gente vai querer fazer Commander com ele, vai ver se joga Modern, enfim.
Afinidade é sempre quebrado, né?
Sempre, com certeza. Não pode ter a palavra afinidade, né?
Não pode. Pode ser uma porcaria, mas se tiver afinidade, alguém tentar fazer alguma coisa.
Com certeza. Olhando aqui os preços da Liga Magic para o Modern, tá? Algumas coisas estranhas estão acontecendo, tipo, cartas que estão em alta. Em Rakul, Fim Prometido. Nós vamos ver isso na fase de combate, o porquê, tá? O Medalhão do Funeral, não sei porquê, e ele é Modern, sim, porque ele saiu como Time Shifted, tá? É uma carta que tá bastante em alta. R$4 um medalhão. Nossa, eu uso de bobeira aqui em um deck esse medalhão. Nem sabia que tava tão caro. E as cartas que estão embaixo aqui, no Modern, né? O Tarmogoyf caiu um pouquinho, acho que tem esperança aí que ele venha em algum produto vindouro, né? Mas ele caiu, tá R$220
no Tarmogoyf. Realmente tá um preço bem em conta agora.
O Carne caiu sim, o Carne que já chegou a R$90, hoje tá R$57, tá? É o Carne de Dominária mesmo, tá? Você consegue comprar por R$57. A Leyline preta, ele, essa é interessante, ela tem caído também 20% em uma semana aqui na Liga, ela tá R$140, uma Leyline preta, tá?
Já se foi. Ela bateu bem, né? Ela deu um preço, ela chegou quase a R$200, não foi? No auge dela.
Foi. Passou de 150, com certeza. Já foi a época em que você pagava 140 por um set dela, né? Agora é uma só. Outra carta que caiu foi a Lua Sangrenta. Caiu para R$75, também uma grande variação de 20% em uma semana. E é isso, cara. Não tem mais muita coisa. Agora é esperar a semana que vem para ver o que acontece com os preços do Standard, né? Graças à Guerra da Centelha. Mas fiquem de olho aí nos seus terreninhos raros, exceto aquele que vira criatura, né? E nessa incomum aí, que é o Evolution Sage, que promete aí fazer muita coisa também, tá? Aterragem e prolifera pode dar problema. O pessoal vai testar com certeza.
Os planinautas que você tirar aí também, dá uma segurada, dá uma estudada certinho. Muita gente já vende as cartas lá no pré-release. Fiquem atentos a isso, porque vários planinautas têm possibilidade para entrar no T2, né? Tem habilidades estáticas, etc. Então, quem quiser, quem puder, dá uma seguradinha, vê como é que para onde o formato vai, para você não vender um planinauta aí por R$5 e depois ver ele subindo para 50 e você rasgar o seu pré-release aí, né? O seu reembolso do pré-release.
Se abrir uma Liliana, pelo amor de Deus, guarda isso aí que ela deve jogar sim, né? E vamos chamar o nosso agora para transição. Vem, Teobaldo.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rapidos Cast.
Falar rapidamente aqui de Legacy, porque teve um GP Legacy, infelizmente coloca um GP Legacy num momento estranho, né? Ou felizmente, né, também, que dá pra prestar atenção aqui, logo antes do pré-release, né? Foi lá em Niagara Falls, nos Estados Unidos, no top 8 teve Gerard Fabiano, teve um Edgar Magalhães, que eu não sei se é brasileiro, eu até fui atrás, eu acho que não, porque ele não tá aqui, não temos amigos em comuns no Facebook, então eu acho difícil ele ser brasileiro, mas pode ser português. Teve 964 jogadores, ó, quase mil jogadores em um evento Legacy, tá? Tá bom, pro evento Legacy tá bom. Quem venceu foi o Daniel Gottschall, ele tem 18 anos ele, apenas, e já tem mais conquistas com os meus, do que eu em 25 anos de média. Vamos lá, ele venceu.
Também não tá mais difícil ter mais conquista que a gente, né, Bê? Vamos falar a verdade, né?
E nós dois somados, né? Não tá, não. Ele jogou de Stone Blade, e o que eu achei interessante é que ele enfrentou Defend Texas na final, né? E o Defend Texas tem mais equipamento do que o Stone Blade, apesar de ter Blade no nome do Stone Blade. É legal isso, né? Ele tem uma espada de fogo e gelo a mais, enquanto o Stone Blade tem apenas o Battery School e o Jit, né? Teve dois Defend Texas ao todo nesse top 8, foi o único deck duplicata aqui. Teve um Grixis Control, que tem uma Pyroblast de main deck. Eu gosto quando o pessoal faz essas meta calls aí, sabe? Preciso de um Pyroblast no main, porque tô puto de enfrentar tanta counter e tanta força pro aí.
Eu já vi isso muito no Pauper acontecer, né? O hate de azul e a galera jogando de Parablast no main deck.
Parabéns quem faz isso, viu? Justo, muito justo. Teve um Milagres também nesse top 8, né? Interessante notar que tem um Back to Basics no main deck, cara. E os Plenialtas desse deck de Miracles tem um Teferi e 3 Jace, tá? Dessa vez ele não tá fazendo aquele negócio estranho que o outro deck que a gente comentou fez, né? De trazer o Academy Rector, não. E ele tem um Enrakul Fim Prometido no main deck, que é bem interessante. No main deck, não, perdão, no sideboard.
No side.
É, que é bem interessante. É uma das cartas, inclusive, que teve alteração de preço aí na última semana, tá? Um Sneak and Show, sem novidades aqui também, mas Sneak and Show sempre um deck competitivo no Legacy. Também teve um Four Color Leovold, faz um tempo que eu não vi a Four Color Leovold, veio aqui. E esse Four Color Leovold tá estranho, ele tem três Deck Fading no main deck. E Deck Fading, até onde eu sei, é pra você hatear artefato, né? Dá uma olhada aqui, só uma coisa. Faz tempo que eu não leio Deck Fading. Punishing Dark é o nome do deck dele também. Ah, tá, entendi. O deck Faden é jogador alvo, compra duas cartas e depois descarta duas. Então você comba com o Leovold, que não deixa comprar mais de um. Talvez seja isso. Ou talvez seja hate contra artefato também, porque ele domina artefato. Mas acho que é mais pra travar os draws do oponente mesmo. Além disso, ele te ajuda a filtrar cartas, você mesmo, né? Filtrar cartas, porque o deck usa o combo do Punishing Fire com o Grove of Burning Willows, né, que é aquele terreninho lá que faz o oponente ganhar vida. Uhum. Então por isso que ele diz Punishing Deck, né, o nome do deck dele. É bem interessante essa build aqui. Além dos três Deck Fading, tem dois Jaces aqui no main deck, que lógico, Jace é sempre uma win condition, né. E por fim, ele um Grixis Delver neste top 8. Grixis Delver também sem grandes novidades aqui. Teve um GP Modern lá no Japão, tá? Eu nem sei se vale a pena falar, porque a gente falou tanto de Modern, né? Teve vários japoneses no top 8. Ajuda?
Não. Bom, se você conseguir pronunciar o nome de todos sem errar, pode ser.
Ah, é o que eu ia pedir pra você ali.
Eu já sabia, eu já contra-ataquei já.
Eu falo o nome dos decks, você fala o nome do piloto, tá? Não, mas vamos passar aqui rapidinho, ó. Izzet Drakes, Dread, Esper Control. Não é o W Control, Esper Control. Tem de preto aqui. Kaia, dois Teferis, duas Kaia, quatro Jace, Mind Sculptor. Eita, tem mais alguma coisa de preto?
É T2 isso, pô?
Oi?
É T2?
Parece. Caramba, duas caras, olha só. Bunch Espíritos, ok. Dread, mais um Dread. Hardened Scales Affinity, ok. Jund, o que tem de vermelho esse Jund? É BG esplechando alguma coisa. Não é Jund, não. É o BG. É o Headless Jund. Tá?
Headless Jund.
É, tem vermelhinho lá pro Fulminator. Então. Mas Fulminator é preto, tem de vermelho aqui. Eu não vi nada vermelho, é o Headless Jund.
É, acho que não.
Os caras estão enrolando, é o Headless Jund. E tem mais um Dread, então tem três Dreads nesse top 8, tá? Mas é claro, a grande novidade aqui pra mim foi esse W Control, Esper Control, né? com Planinautas de Win Condition. É claro que ele tem também o Celestial Colonnade, tem 4 cópias como Win Condition, e tem 3 Snapcaster Mage, porque dá pra matar batendo 2 por turno também, né? Mas é 2 Kaia, 2 Teferi e 4 Jace. Bem interessante essa build aqui com 8 Planinautas. Bom, é isso, seu Eli. Vamos chamar então o Juliano pra conversar sobre esse pré-release que tá chegando, né? Bora?
Bora!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Beleza, Juliano, bem-vindo de volta ao Rapidcast. E é bom saber que você sobreviveu aí a 6. O W Control lá do GP. 6 partidas contra o W Control no primeiro dia.
Foi complicado, mas consegui sobreviver, cara.
Isso aí. E agora estamos aqui de frente, né, para 250 novas cartas de Guerra da Centelha, um novo formato limitado sem precedentes, com vários planinautas. E eu queria começar dizendo uma coisa. Quando eu soube, né, que essa coleção ia ter 20 planinautas incomuns e 13 raros, eu pensei, bom, são 20 slots de criaturas incomuns boas e 13 slots de bombas raras boas por limitado que não vão existir, né? E então eu pensei, bom, esse formato deve ter mais criaturas do que o normal para poder compensar esses planinautas que criam um minigame, né? Eles meio que ganham vida, então para o jogo avançar você precisa ter mais criaturas. Ou o removal vai estar um pouquinho pior. Nenhuma dessas duas coisas se concretizou, cara. Dizer para vocês que as últimas 4 coleções de Dominaria até Lealdade em Ravnica tem em média 146 criaturas. Guerra da Centelha tem 36 a menos, né? Tem 110 criaturas aí. É uma queda de 20%, mais de 20% no número de criaturas. É muita coisa, tá? E o removal não está pior também, né? Comparado com as últimas coleções. Então, vocês acham que tá, só por esses números dá para admitir que é um formato de jogo longo? Que é, por ter mais planaltos e por ter menos criaturas, os jogos tendem a ir mais longe?
Eu acho, cara, que quando a equipe de design da Wizards pensou nessa edição, ela queria, quando ela decidiu que iria ter uma edição com 16 planaltas, ela queria que esses planaltas fossem de fato jogados e relevantes pro formato, principalmente pro Limited, porque a grande maioria deles, a gente só vai ver mais jogo no limitado mesmo. Então, acho super normal que eles tenham pensado no formato ser mais lento, e ele é mais lento, de fato, e porque dá espaço para esses planinautas todos jogarem, que eles criaram. Se o formato fosse lotado de criaturas, uma curva de mana muito baixa, como a gente viu em Ravnica com Boros, por exemplo, com Mentor, esses planinautas iam entrar na mesa quase sempre mortos. Tipo, eles não iam ter o espaço que eles vão ter num formato desse, com bem menos criaturas, e, como você disse, com uma remoção, mantendo a qualidade, não piorar as remoções. Ou seja, não é tão difícil lidar com as criaturas. Então os planinautas meio que vão reinar mesmo na mesa. Eu acho que a gente vai ver muita guerra de planinauta dos dois lados mesmo.
Pois é, acho que essa era a ideia deles. Sobre o pré-release, eu vi aqui que o kit vem com um planinauta promo e a promo normal do pré-release. É isso mesmo? Vocês confirmam isso aí?
Sim, é isso mesmo. Vai vir com duas promos, no caso.
E você pode usar as duas para jogar no teu deck, certo?
Perfeitamente.
Ok, uma delas é planinauta, então pode ser um planinauta incomum, injogável, tá? Mas também pode ser um desses incomuns jogáveis, né? Provavelmente é o caso. E a outra é uma rara normal, então rara, se tá na sua cor, você normalmente, se não naqueles encantamentos vermelhos de 6 manas que são caóticos, você joga, se tiver na cor que é pra contar como uma bomba, né? Isso aí muda um pouquinho as contas também, né? É uma carta possivelmente jogável a mais. Então os decks devem, além da edição ter um power level um pouquinho maior, que a gente estava conversando antes de gravar o programa, essas cartas, essa uma carta adicional, que seria o Planinauta, conta também para aumentar um pouquinho o power level dos decks. Então vai ser um formato selado mais disputado, né, com decks melhores, pelo que dá para ver, é isso mesmo?
Então, no selado, eu sempre digo que você não pode brigar com o seu pool. Você tem que deixar o seu pool te levar mesmo. Ele vai te guiar de acordo com as cartas que você vai tirar, vai ser a direção que você vai tomar. Tipo, não adianta você tirar uma Liliana e um preto muito bom, aí você tira uma Chandra e um vermelho muito ruim, mas você fala, ah, não, eu gosto mais da Chandra. Tipo, isso não funciona. Você tem que aceitar que a sua cor melhor é o preto, que a sua carta melhor é a Liliana, e alinhar ali o seu deck de acordo com isso. No pré-release, como é um torneio um pouco mais de iniciante, de festa, você pode mudar o deck entre as rodadas, você pode ir lá jogar com sua Chandra, adora a Chandra, tira a Chandra, joga com ela, aí na outra rodada joga com uma Jace, se você tirar, aí se você tira um Tail, joga com ele também, um Sarkhan, enfim. Mas se você pensar num selado mais competitivo, você tem que realmente montar com as suas melhores cartas. Você tem que avaliar quais são as melhores cartas, melhores cores. E eu digo por experiência própria, nem sempre a sua melhor cor vai ser onde está a sua melhor carta. Eu lembro no selado de Zendikar, que o Planinauta Sorin, bem no início dos Planinautas, era a melhor carta do formato, disparado assim, por muito. E o Vampire Nighthawk era a melhor em comum do formato, também por muito. E eu abri um selado uma vez num torneio de 1000 pessoas online, no Magic Online Championship Series. Ele iria ser um torneio que iria ter 11 rodadas, e eu tinha um Sorin no meu pool e dois Vampires Nighthawks. E eu joguei, de Red Green, e eu fiz 11-0 no torneio, passando pro top 8, porque o meu Red Green realmente, ele era muito forte. Eu fui capaz de optar em não usar, tinha ali as melhores cartas do formato, mas eu respeitei a minha combinação e optei pelo meu melhor deck.
É, pra quem não lembra, nesse formato, Vampire Nighthawk era a melhor carta do formato, né? Pelo menos a melhor entre as incomuns e comuns, era a melhor carta do formato. Né?
Era melhor do que muitas raras.
É verdade, era absurdo.
É, nós temos um exemplo nosso, né, o MP, de quanto nem sempre você ter as melhores cartas, você vai construir um deck, o oposto também acontece, né? Você pode fazer um bom deck com cartas que não necessariamente são boas individualmente, mas que fazem um conjunto, né? O Juliano, a gente participou de um Gigante dos Cabeças lá no GP. Meu e Deus. A gente conseguiu fazer um deck, dois decks no caso, né, com apenas duas cartas raras no deck, nos dois decks, e uma delas ainda era uma choque, e nós fizemos 3-0-1, sabe, então tipo assim, foi um negócio incrível, e eu acho que isso é um bom exemplo de como nem sempre, né, você ter exemplifica o que você falou, né, você às vezes tem uma carta que é muito boa, que é ou a melhor carta do formato, mas você consegue fazer um deck com cartas que às vezes não são tão boas individualmente, mas que fazem um coletivo muito bom, né?
Exatamente, como o MP falou, você vai ter uma carta a mais, vai fazer diferença? Cara, vai fazer diferença se essa carta a mais que você tirar, ela for boa no seu conjunto. Se ela for simplesmente uma carta boa a mais, que não combine bem com o seu deck, não vai fazer diferença. Então, eu acho que mesmo com uma carta a mais, ou duas, se tivesse três, o que sempre vai fazer diferença no seu lado é o conjunto. O conjunto da obra, que vai ditar mesmo a qualidade do seu deck.
É, naturalmente, você for avançando aí no teu pré-release, chegar lá nas últimas rodadas de um torneio grande, é provável que o deck do seu oponente tenha aí as duas cartas, né? Duas, por exemplo, uma carta rara, qualquer uma bomba, e um Planinauta raro também, na mesma cor.
Certeza, e é super normal, isso vai acontecer. É. Eu lembro que nesse selado que eu joguei de 11 rodadas, quando passou mais ou menos da sétima ou da oitava, que tava todo mundo invicto, cara, os decks pareciam decks de Block Constructed, sabe? Tipo, eram umas coisas assim bizarras mesmo, curvas absurdas e tal. Isso acontece mesmo. Conforme mais longo o torneio, maior, não sei o tamanho do pré-release da galera que tá ouvindo a gente aí, mas eu sei algumas lojas que tem pré-release gigantes, então conforme vai avançando, você vai encontrando mais qualidade mesmo, é normal.
É, agora falando mais sobre o formato, assim, Planinautas, que são o tema da coleção, 36 Planinautas. Eu posso ou não ter treinado um pouquinho desse formato selado em um programa de terceiros, tá? Eu não vou confirmar nada aqui. Mas, se eu estivesse treinando em um outro programa, eu provavelmente teria visto uma média aí entre 1 e 4 planinautas sendo usados por deck, tá? Isso graças aos planinautas incomuns que tem mana híbrida, que é muito fácil de castar, tá? E alguns deles, de fato, você quer ver no seu deck. 4 planinautas no seu deck seria mais ou menos ali o topo, e isso muda um pouquinho, né, a dinâmica, apesar dos planinautas incomuns não, às vezes nem necessariamente puxar dano para eles, isso muda o jogo para uma configuração mais estática, para uma configuração de tentar tirar vantagem de carta, afinal o próprio planinauta, por teoria, ele é uma vantagem, mas como que vocês veem a complexidade aí para engatar esse formato? Você precisa apostar no jogo longo, precisa encher de cartas de vantagem de carta no teu deck para poder mitigar essa vantagem que o oponente vem a ter. Como é que a gente enfrenta um formato assim, que é novo, né, então, Juliano?
No selado, principalmente no selado que eu vou falar, o formato vai ser lento e você tem que priorizar cartas lentas mesmo. O jogo vai para late game. Eu acho que essa média aí que você falou vai ser a média mesmo, completamente normal, 3, 4 planaltas por deck mesmo, principalmente no selado. E não adianta, você tem que priorizar o tipo de carta que te dá vantagens. Tem uma criatura, por exemplo, branco e azul, que é um 2-3 voar quando entra em jogo com uma carta.
Nossa, esse
de
cara é insano.
É o tipo de carta que você quer muito nesse formato. E esse formato tem uma habilidade nova, que é o arregimentar, né? Em português. Em inglês ele é o MS. Cara, essa habilidade ela é uma habilidade bem complexa pro limitado. Porque assim, você vai jogar, você vai ter muitos MS no seu deck, se você estiver nas cores dele. E às vezes você tem um MS ali 4-4, 5-5, você não precisa jogar mais um MS da sua mão para ele ficar um 7-7, se o 5-5 for o suficiente. Porque se você joga para ele ficar 7-7, você toma uma remoção, você está perdendo valor na sua carta. Se o 5-5 gera 7-7. Então, você está perdendo valor, porque não tem como você criar dois, você vai ter sempre melhorando na mesa. Então, se o 5-5 é suficiente, você tem que avaliar muito bem isso. Esse 5-5 aqui já é a melhor criatura da mesa, com ele eu já estou atacando, já estou causando dano. O meu oponente tem que lidar com esse 5-5. Cara, não cresça ele desnecessariamente. Guarda o seu próximo Amess para você criar vantagem. Porque vai ser construindo pequenas vantagens durante o jogo que você vai conseguir ganhar esse jogo.
Isso é uma coisa que jogadores novos têm dificuldade em ver, né? Que uma criatura 5-5 não é muito diferente de uma 6-6 ou 7-7. Mas uma criatura 1 é muito diferente de uma 2-2 ou uma 3-3. Né? Que você está representando o dobro ou o triplo de um clock. E também ela troca muito mais fácil.
Eu vi ontem no Early Access, no Arena, as pessoas jogando, e aconteceu casos que o jogador X tinha uma criatura 6-6 na mesa, e ele poderia jogar uma criatura, um bicho preto comum, 2-1-2, que dá um arregimentar 1, e deixar ele 7-7. E aí ele jogava, e aí ele tomava uma remoção que ele já iria tomar no 6-6, e ele perdeu ali uma ficha 1-1, apenas por ter se afobado, talvez, ali, ter tomado a decisão errada. Então,
um capricho desnecessário.
Não colocar ali o meu 7-7 é mais bonito que o meu 6-6. Tipo, e eu sei o quanto é difícil avaliar esse tipo de coisa. É uma coisa que a pessoa tem que pensar bem. Porque às vezes você precisa do 7-7, mas às vezes não. Sim. E esses pequenos valores, num formato lento, fazem muita diferença.
E eu tava vendo aqui, você falou em arregimentar, né? Amass, vamos falar Amass? Vamos concordar em falar Amass? É melhor?
Fala, por favor, que arregimentar é feio demais.
A gente morre um pouquinho por dentro, né? Quando tem que falar, né? Cronutrimento, arregimentar. Nada contra o pessoal da tradução, mas aqui é natural. O inglês aqui é mais fácil. Amass está em três cores apenas, né? Nas cores de Griggs, azul, preto e vermelho. Ao todo são 22 cartas na coleção com Amass. É uma habilidade que parece simples, como você falou, Juliano, mas não é. Tem essas coisinhas aí, de essas pequenas decisões que fazem toda a diferença numa partida, né? Vocês acham que por causa disso, e eu percebi, vou falar sobre a habilidade então, né? Vamos agora cobrir as habilidades da coleção, começando por Amass. Vocês acham que pelas cartas aqui você está pagando mana por Amass, ou é aquele valor um pouquinho residual de cada carta? Por exemplo, tem uma comum azul aqui que é 4 manas, anula mágica alvo a menos que pague 2 e dá Amass 2. Né? Vocês acham que está mais para... você está pagando 2 por Amass essa carta, ou um pouquinho menos?
Eu acho que tem cartas como essa que você citou, que você está pagando mana sim, e tem cartas que você está pagando, sacrificando às vezes a própria carta. Por exemplo, tem um feitiço azul que ele devolve uma permanente e ele dá a mais 1. Essa carta, certamente, se ela não tivesse essa mais 1, ela seria instantânea, por exemplo. Então, tem cartas que você tá pagando já na mana pelo seu MS, e tem cartas que você tá piorando um pouco a sua carta pra ela ter o MS.
Ok, só que se eu tô... desculpa, Eli, só completando uma coisa aqui. Se eu tô jogando contra um deck bom, né? Se as cartas boas é que tem um custo praticamente residual por Amaz, com certeza não vale a pena eu gastar uma carta inteira minha para tirar um exército, que de certa forma eu vou estar gastando uma carta inteira para tirar meia carta, talvez meio efeito. Então, ao longo de um jogo longo, vai ser uma desvantagem de carta lutar contra esses exércitos se eu também não conseguir produzir vantagem de carta residual de uma outra forma, certo?
Exatamente. Vai depender do quanto esse exército ele está, de fato, te incomodando. Se ele é um exército muito grande, se ele é um exército que está controlado ali, e o quanto que a sua carta está, tipo, perdendo alguma coisa. Por exemplo, esse bounce é um ótimo exemplo. Você dá bounce num exército e você cria o seu exército.
Boa.
Então, tipo, você tem uma outra remoção, que ela dá -2/-2, e você cria um exército. Então, depende muito da carta e depende muito do deck do seu oponente. Quais os payoffs que ele tem pro exército? Por exemplo, no azul, a gente tem o melhor de todos, que é a criatura lá que dá voar. Então, às vezes, o cara tem um exército ali que não tá fazendo nada. Você tem uma remova, você não joga. No próximo turno, você joga um Planinauta, que você não queria perder, o seu oponente joga essa carta azul e o exército passa a voar repentinamente, ele mata seu Planinauta.
E é bom lembrar, ou ele, desculpa, eu ainda tô fazendo um parênteses enorme aqui, tá? É bom lembrar que Amaz funciona mais ou menos como um ímpeto, né? Porque em algumas das vezes em que você jogar uma carta que tem a palavra Amaz, você já tem o exército na mesa. Então, mais ou menos aquela carta 2-2 ou 3-3 ou 1 vai entrar com ímpeto. Isso é bom lembrar para valorizar as cartas que tem essa palavrinha-chave. Mas vamos lá, Eli, o que, que você ia falar aí?
Não, na verdade, eu só queria... vou dizer complementar, mas é importante a gente ver essa questão da relação do custo da carta em relação ao benefício que você pode tirar do Amaz. Porque, assim, tem algumas cartas que realmente tem um custo maior, se você pensar na carta individualmente, para você ter o regimentar. E algumas, ela realmente funciona como uma vantagem. Você citou aí, por exemplo, a anulação que você dá ao Amaz 1. Né? Um bounce, a mais 2, e você tem o bounce que você faz o Amaz 1. São parecidas em termos, né, da vantagem que você tem, mas, por exemplo, você normalmente já tem bounce, como o Juliano comentou, né? Você é feitiço, então você perde um pouco em qualidade, você acaba tendo a troca. Eu acho que o grande segredo é você saber conciliar, porque, por exemplo, você tem carta, tem um feitiço azul que você paga 4 manas e tem a mais 3. Mas você tem cartas que, por exemplo, tem custo 3 ou 4 e você tem o Amaz 1, Amaz 2. Então você tem uma criatura que está próximo da curva, mas te dá uma vantagem no Amaz. Então acho que essa é uma situação que você precisa pensar e não cegamente usar o Amaz. Ou como o Juliano comentou, né, saber a hora certa de usar, saber dosar esse ponto, porque realmente é uma criatura frágil, né? O bounce perde tudo, né? Então, assim, eu acho que é interessante você saber usar, porque ele é uma vantagem, só que é muito fácil você perder essa vantagem se você não souber a hora certa de usar ou como usar.
Você deu aí o exemplo do 4 manas a mais 3, né? Ô, Juliano, essa carta aqui, eu vejo ela como um Hill Giant com ímpeto, tá? 4 mana, 3-3 ímpeto. Só que se você tiver outras sinergias com a Amaz, como a carta que dá voar, ou como proliferar, que também está presente no azul, ela fica um pouco melhor. Então, eu não gostaria de jogar um Hill Giant com ímpeto, mais ou menos, né? Mas essa carta fica melhor dependendo do teu deck. Então, eu vejo ela como jogada.
Se você tem o bicho branco na mesa já que prolifera, já atacando, você faz ela antes de atacar e ela já vira um 4-4, por exemplo.
Isso.
Se não é um exército. Mas eu acho complicado, por exemplo, no draft, principalmente, que você mais ou menos escolhe a direção do seu deck, você draftar um arquétipo focado em MS. Porque se o seu foco for esse, você ficar investindo todo o seu valor assim em um exército só, você acaba perdendo para uma carta, ou poucas cartas, assim, porque a remoção do formato não tá ruim, tem bastante remoção. Então, às vezes, investir num exército só não é um caminho muito bom. Mas é claro que vai ter muitos arquétipos focados em Amaz, principalmente para proliferar. Se tem o caso aí do bicho branco voar, que é excelente com Amaz, por exemplo.
Mas olha, as fichinhas de Amaz, elas desviam de muitas emoções, tá? Por exemplo, não tem pacifismo nesse formato, acho que é por causa disso. Elas desviam do bichinho branco que vira criatura com custo 2 ou superior, né? Porque é custo, não é poder, então elas desviam. E elas desviam também do removal azul, né? Daquele encantamento azul que deixa o bicho 1-1 sem habilidade e tal. Ela, a tua ficha, na verdade, cresce, né?
Então, existem casos e casos. Por exemplo, você tá com um deck que tem muito emérito, você tá enfrentando, por exemplo, um deck verde-vermelho, você sabe que você precisa crescer o seu exército o mais rápido possível para fugir das remoções dele, porque você sabe que nessas cores a remoção só vai até um certo ponto.
É,
até
tudo baseado em dano.
Exatamente, até um certo número, ou é briga, ou é dano. Então você sabe, se eu não me engano, se passar de 5, ele já não tem como matar com uma carta só. Ele vai ter que combinar mais de uma coisa. Então, mas aí se você pega um deck azul, que você sabe que tem bounce, ou um deck branco que tem o Oblivion Ring lá, ou um deck preto que destrói a criatura efetivamente, uhum, aí você já sabe que você tem que ir um pouco mais calmo no seu exército.
Eu só queria lembrar que tem uma carta verde, que eu acho ela jogável, e ela é capaz de destruir um exército grande de uma vez só. É uma carta que custa 3 manas e você escolhe 2 bichos seus e eles causam cada um a quantidade de dano igual ao seu poder numa criatura do...
Sim, essa carta é muito boa. Essa carta é muito boa. Mas é o que eu te falei. Ela sozinha não mata uma criatura. Ela precisa de uma combinação de cartas pra você matar.
É, você tem que ter 2 bichos grandes na mesa. É,
exatamente.
Né? Isso aí.
Mas essa carta é muito boa. Essa carta é ótima.
É coligar pra quem tá pensando aí. Uma instante que custa 2 e uma verde. Bom, a Maz então tem essa... baita complexidade é envolvida, mas pelo que eu, as poucas partidas que eu vi, tá, é meio que um flavor da coleção também, parece que não tem como impedir, né, você pode matar o exército, pode retardá-lo, mas ele sempre volta e sempre vai crescendo, e o problema é essa questão do ímpeto, gente, porque se o teu oponente está com um exército 2-2 e você passa para ele com um bicho 2-2 para trocar com o exército, um bicho 2-3 para bloquear bem, você não sabe se ele vai jogar alguma coisa que tenha mais 1 ou 2 para te destruir na volta, né? Isso é, essa tensão é muito perigosa. E uma outra coisa é essa energia com proliferar, né? Aí as fichinhas de exército ficam melhores ainda, porque proliferar você vai crescendo o exército a cada carta que prolifera. Então isso me faz querer valorizar a mecânica, mas aí a gente cai numa questão de sinergia, né? É um formato que nesse aspecto ele é sinérgico, você pode ter quantas bombas você quiser, mas se o teu deck tá focado em fazer as fichinhas, em proliferar tudo numa sequência certa, numa curva legal, é muito difícil segurar, muito difícil mesmo, apesar do removal tá bom.
E tipo, o arquétipo de Amaz, acredito que ele vai ser muito bom quando você tiver duas cartas principalmente, na verdade três. O zumbi que dá Hexproof e Menace, a criatura azul que dá Voar, uhum, e a spell azul que dá Hexproof e também dá Amaz. Se você tiver como proteger o seu exército dessas maneiras, assim, ou ter um payoff muito grande, como dá Voar, aí eles melhoram muito, sabe? Tipo, porque senão o formato ele apresenta algumas criaturas com Death Touch, apresenta alguns bounce, algumas remoções. Se você não tiver um payoff muito grande, eu não focaria nisso. Eu procuraria outro plano. Mas se você tiver alguns payoffs bons, como esses que eu citei, uhum, aí melhora muito a mecânica. Até mesmo, eu tinha falado do vermelho. O vermelho, ele não consegue matar um Amaz muito grande. Mas ele tem uma carta que consegue roubar um Amaz, o exército, no caso, e ainda causa 2 pontos de dano numa criatura, que é
Bond
of Passion.
É, custa 6 manas, né?
Exatamente.
É elo da paixão. Você ganha, é um Act of Treason e você também causa 2 de dano a qualquer alvo. Muito bem.
É um tipo de carta
que eu acho que
seria boa, mas nesse eu acho que ela é boa.
É por causa dos exércitos.
É, não só dos exércitos, mas por causa dos planinautas, porque é muito normal numa guerra o cara tá defendendo o planinauta com uma carta e você desvira fazer uma dessa, você causa 2 de dano em qualquer alvo, isso é importante, tá. Você já diminuiu o planinauta e já pode atacar ele pra matar. É muito importante você ter vários planos no seu deck pra matar planinautas. Por exemplo, tem uma criatura vermelha também comum, que ela passaria despercebida em vários formatos, mas nesse eu acho que ela é muito boa, que é um bicho que ele é 4 manas, 4-1 ímpeto. Vai ser muito normal o teu oponente no teu terceiro turno dele jogar um planinauta na mesa, um Ashiok, por exemplo, que é bem forte no Limited, que mila muito rápido o deck do seu oponente, e ele joga às vezes sem defesa e você volta com 4-1 ímpeto matando um planinauta. Ou esse bicho vermelho, por exemplo, ele combina muito bem com Pegasus. Você joga um Pegasus no 3 e esse bicho no 4, você tem 6 de poder voar.
Olha, é mesmo. Eu passei direto nessa carta. Equipe de assalto goblin. 4 mana, 4 ímpeto. Exatamente. Põe um marcador apenas, mais um, mais um, num bicho que você tem. 4 mana, 4 ímpeto, pra mim, nunca foi apelativo, relevante, porque troca com qualquer coisa.
Exatamente. É uma carta que passaria despercebida em muitos formatos, mas nesse eu acho que ela é relevante. Eu acho que ela é uma carta boa.
Ah, interessante. Ô, Eli, vem, vai, fala aí. Você...
Não, é isso que o Juliano falou. É mais ou menos o que eu queria ilustrar, a importância de você no selado, né, nos limitados em geral, você já tem que dar importância demais no combate, né? Suas criaturas são relevantes. Numa coleção que tem pouquíssimas criaturas, eu acho que você saber extrair o potencial de criaturas simples como essa é muito mais importante do que bombas, como a gente comentou em pré-releases passados, sabe? Eu acho que você saber extrair melhor o potencial de cada uma, saber quando dosar o combate, né? Quando perder, quando manter as criaturas, vai ser muito importante. Essa questão do Planeswalker, eu acho que é essencial, porque a quantidade de Planeswalker no passado você tinha um Planeswalker, dependendo do tipo dele, ele entrava e normalmente você ganhava o jogo, né? 2-3 turnos ali que ele ficasse vivo, você fatalmente perderia. E nesse formato já não. Você consegue manter o jogo contra um deck que tenha Planeswalker no campo, porque eventualmente é esse incomum que só desce marcadores e não tem habilidades tão relevantes naquele momento. Então, assim, você consegue dosar mais, até por isso que o jogo vai se prolongar bastante. Mas eu acho que essa importância de criaturas, evasão vai continuar sendo muito importante, né? Mas eu acho que essas criaturinhas que parecem simples, que eu acho que vão decidir alguns jogos que normalmente a gente não veria acontecer nos outros formatos.
É um mundo novo, é um Limited novo. É tipo, você sabe que no Limited antigamente, se você tivesse que lidar com o Planinauta, era algo raro disso acontecer. Você jogava às vezes um torneio e não enfrentava um Planinauta. Nesse, você vai enfrentar Planinautas no plural todas as rodadas. Por exemplo, uma carta tipo Price of Betrayal, que é uma mana, remove até 5 marcadores de uma permanente, um artefato, uma criatura, um Planinauta. Essa carta eu nunca cogitaria usá-la em nenhum outro formato que eu já joguei na minha vida. Mas no formato, ela é uma carta boa. Ela é uma mana e mata quase qualquer Planinauta do formato e mata um exército também. Até 5-5 ela tá matando. Ou então um exército muito grande, ela diminui bastante ele.
É bom lembrar que os Planinautas agregam algum valor quando eles entram pelo estático ou pela habilidade se eles usam imediatamente. Então, mesmo que você use essa carta de uma mana para matar um Planinauta, você meio que tá perdendo em termos de valor, né? Porque ele tirou alguma coisa do Planinauta dele. Mas é interessante utilizar esse exemplo, Juliano, para lembrar o que a gente falava antes de começar a gravar aqui. Uma das coisas que faz a corrida virar a teu favor é a capacidade de jogar duas mágicas no mesmo turno. Que esse formato ele está curvado, sim, pela qualidade das cartas, por esse valor adicional do Amas. Então, se você acaba colocando uma carta dessa de uma mana no teu deck, tenta utilizar ela no mesmo turno em que você é capaz de fazer outra mágica. Assim você não se joga para trás e acaba dando um valor residual para o oponente. E isso é uma estratégia que você tem que pensar na hora de formar o deck.
Exatamente. E você tem que avaliar suas cartas. É tudo diferente. Desde a avaliação das cartas, você tem que avaliá-las diferente. Avaliar a construção do seu deck diferente. Porque se você ficar naquela, eu jogo uma spell, ele joga uma spell, joga uma spell, ele joga uma spell, vai ter uma hora que se o seu oponente tiver um Planinauta ou uma bomba melhor que a sua, e ele apresentar antes de você, ele vai ganhar o jogo. Então você tem que ter planos pra isso. Você tem que saber lidar com esse tipo de situação, porque não adianta. É muito bom você chegar lá, abrir um deck preto e branco com uma Liliana e um Gideon, e você saber que você tem as duas melhores bombas. Mas a gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. E mesmo quando você enfrentar o cara que tirou a Liliana e o Gideon, na edição, nas 250 e tantas cartas, você tem como formar estratégias para ganhar disso. A equipe de design colocou lá. Você só precisa montar certo, sabe?
Ainda sobre a massa, para terminar, o que me assustou nos jogos que eu vi foi essa coisa de você consegue curvar com essas cartas, sabe? E elas estão acima da curva do Vanilla. Se teu oponente está com um exército 2-2 no segundo turno, no terceiro ele pode ter um 4-4 facilmente.
Exatamente.
Então isso assusta um pouco e dá uma velocidade para o jogo e até uma imprevisibilidade, né, que é difícil administrar como jogador de limitado. Então, sabendo disso, você precisa tomar decisões diferentes, não convencionais, na hora de montar o deck. E que decisões seriam essas? Você vem falando disso, né, Juliano? O ele também, na montagem do deck, e tentar valorizar um pouco mais o late game nas trocas que você faz. É um outro formato, é bem diferente, a gente precisa tomar muito cuidado em cada decisão. Então, eu aconselharia de fato a parar e pensar sobre cada troca, sobre cada decisão, cada mágica.
Utilizar o tempo da partida. A gente tem falado muito sobre os Planinautas, mas na edição, ele tem, além dos Planinautas, que são bombas muito fortes, tem 5 deuses e 5 finales que no late game, se você conseguir pagar o X igual a 10, cara, são absurdos. São realmente absurdos. Ou seja, a edição tem muita bomba. E falando sobre a curva que você falou do MS, por exemplo, se você enfrentar um oponente que descer aquele encantamento no turno 2, que faz um MS por turno e perde um de vida, e no turno 3 ele conseguir jogar o zumbi preto e azul, por exemplo, cara, você tá em apuros. O bicho vai crescer com Hexproof, vai chegar no 6, vai ter Lifelink, tá com Menace. Então você tem que antes matar o zumbi, depois matar o MS e tal. Você tem que montar, tipo assim, muito bem a sua estratégia, porque você não pode se permitir ser curvado para esse tipo de coisa. Se você sabe que seu deck não lida com isso efetivamente destruindo, talvez monte uma estratégia que receie isso. Coloca ali, monta um branco e vermelho bem rápido, com bastante combat tricks, por exemplo, bicho 4-1 ímpeto com Pegasus. Você tem que respeitar, porque não adianta você falar, pô, eu tenho aqui uma Liliana, mas o meu deck preto é horrível, é lento. Se eu tomar uma curva que a gente acabou de citar de Amés, eu vou perder. Aí, às vezes, o cara nem olha no sideboard dele, que ele tem um vermelho super rápido, que consegue ignorar isso, sabe? Consegue...
Passa por baixo, né?
É, exatamente. Então, você tem que avaliar qual é a melhor estratégia do seu pool mesmo, cara. E principalmente no pré-release, você pode variar, joga uma rodada com cada estratégia e tal, pra você mesmo gerar conhecimento mesmo sobre o formato.
Ô Juliano, normalmente, né, os sides, né, são opções que a gente acaba usando muito pouco. Às vezes a gente sobe um destrói encantamento, um destrói artefato, coisas que normalmente a gente não deixa de main deck, mas a gente sempre tem ali umas 2 ou 3 cartas pra gente usar em algumas situações. Você acha que o side pode ser importante nesse formato? Porque em dadas situações aqui, até alguns Planeswalker você pode subir no G2, né? Dependendo de como se comporta o deck do seu oponente. Você acha que essa é uma estratégia que a gente... Talvez o pessoal poderia pensar um pouco melhor, realmente formar ali umas cinco ou seis cartas com opções para entrar de acordo com isso que você comentou. Ah, se o cara tem uma jogada mais voltada para o MS, eu posso trocar essas cartas aqui para poder combater melhor. Você acha que isso vai ser mais importante do que normalmente é nos limitados pré-release?
Então, eu acho que com certeza, tipo, eu sou um jogador que uso bastante o meu sideboard no limitado, mas eu acho que nesse formato, as pessoas que não fazem isso, elas vão ser obrigadas a fazer, porque eu consigo enxergar muitas combinações de deck que ganham de um deck. Então, às vezes você tá numa deck, um deck que perde pro seu oponente no primeiro jogo, mas você tem uma combinação no seu sideboard que ganha daquela estratégia que teu oponente te apresentou. Então,
desculpa, você tá falando em mudar de cor, Juliano?
Em mudar de cor, mudar de deck completamente. Você tem você tem que ter esses planos, porque às vezes você tem uma carta muito boa, uma bomba muito boa, mas você jogou o jogo ali até o final, quase que você esgotou suas cartas e seu oponente também, e você viu ali, cara, a minha bomba é muito boa, mas ele tem bombas muito melhores. Se eu quiser jogar o meu jogo que eu pensei com ele, eu vou perder sempre, porque a bomba dele sobrepõe a minha. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que pensar numa alternativa, e isso já tem que ter sido premeditado na avaliação do pool. Não adianta você ali pensar na hora em 3 minutos que você tem para sidear, de acordo com a regra, né? Que é muito difícil mudar em 3 minutos. Então, usa os intervalos das rodadas, às vezes o jogo acaba em 20, 25 minutos, para ir pensando em estratégias diferentes. Vai montando decks diferentes, deixa ele prontinho, já pega os terrenos básicos na sua loja, porque em 3 minutos realmente é difícil de mudar. Mas se você já tiver toda essa linha de raciocínio premeditada para quando você enfrentar essas situações adversas, aí vai ser muito mais fácil.
Sobre isso, o que eu faço é me preparar caso eu encontre um deck muito control ou um deck muito agro. Então, já tenho mais ou menos na cabeça, de acordo com a minha pool, o que eu posso fazer com ela. Mas você recomenda pensar alguma coisa além disso, para esse formato especificamente?
Eu acho que você tem que montar pelo menos um deck, às vezes um deck no sideboard que ele seja pior do que o seu deck do main deck. Até por isso você escolheu aquele que está no seu main deck. Mas que ele apresente uma coisa diferente para o jogo que o seu primeiro deck está apresentando.
Tá, tá. Eu consigo ver essas opções surgindo, assim. Aí varia de pool para pool. Só queria complementar uma informação aqui. Eu falei que essa coleção tem 110 criaturas, mas também tem 13 mágicas que não são criaturas que fazem a massa. Tá? Então você pode dizer que são 123 criaturas. É claro que algumas dessas mágicas são raras, né? Como o Commence the Endgame lá, ou como Enter the God Eternals, que é aquela mais ou menos um ultimato azul e preto lá, né? Que dá dano, tomba a carta e faz o bicho. Mas é uma realidade aí.
A preta e vermelha que é muito boa também, né? Que ela faz a mais 2 e dá o dano nas outras criaturas que não são exércitos, né?
Isso. E é rara.
É rara também. E tem alguns veículos também na coleção, né? Acho que 3 também.
Tem veículos. Um deles é aquele de 8 manas, né? Pelo amor de Deus. Boa pergunta. Você jogaria aquilo no limitado, Juliano? O Parhelion 2?
Depende muito do meu deck. Depende muito. Tipo, eu já usei cartas de 8 manas várias vezes no limitado. A última carta de 8 manas que eu usei e que eu gostava muito era um encantamento verde que fazia uma ficha 5-5 por turno e, se não me engano, a criatura sem voar.
Sei, o Sandworm.
Esse era o tipo de carta que você fazia e contra muitos decks você ganhava o jogo na hora. Então uma carta de custo 8, ela tem que fazer isso, ela tem que ganhar o jogo na hora. Essa carta de custo 8, por exemplo, ela não vai ganhar o jogo na hora. Mas, se você tiver ela no side, de acordo com o deck do seu oponente, ela é o tipo de carta que sim ganha o jogo na hora. Então ela é uma carta usável, mas não sempre. É uma carta que tem que estar no seu radar ali, sempre avaliando. É o deck do seu oponente, se você vai chegar no oitavo turno vivo. Nem no oitavo turno.
Ô Juliano, tem uma outra de 7 mana que você usou comigo no Jixalan, que era 7 manas compra 7 cartas. Eu lembro muito bem dessa carta. E eu perdi o jogo por causa dessa merda.
Não, é uma carta que eu usaria sempre também, mas é uma carta que, de acordo com o deck do meu oponente, eu usaria várias vezes. Então, eu acho que o Parhelion, acho que é Parhelion, né? Isso,
Parhelion 2.
Parhelion 2, ele entra bem nisso aí. Ele é um veículo de 8 manas 5-5, voar, faz strike, vigilância, né? Quando ataca, ele cria duas criaturas 4-4 voar. Bem, não é uma carta que eu vou colocar em qualquer deck branco, e até porque o branco é uma das cores mais rápidas da coleção, né? Mas é uma carta que eu me vejo usando ela várias vezes. Não é uma carta completamente injogável, não.
Até porque você precisa de um ataque, né? Você precisa tripular uma vez pra você ter as fichas e não precisar mais das suas, das suas outras criaturas pra tripular, né? Você vai tripulando depois.
Pelo amor de Deus, né? Um ataque só já era, né?
É virtualmente, né? Mas eu concordo. Eu acho que esse é o tipo de carta que você não dá muito, mas se você conseguir criar um deck, como a gente tem vem comentando, né? É um formato lento. Então, 8 manas, eu acho que é ok. Você consegue segurar até na curva 8 e conseguir usar. Eu acho que ainda vale um pouco, sim. Você vai ter fichas, né? Então, dependendo, não vai ser tão difícil. Você tem proliferar e os marcadores. Então,
acho que você chegar numa situação de board stall, você tem como equipar, como tripular isso aqui. Sem falar que é uma bigorna que voa, né, gente?
Todo mundo quer atacar com a bigorna voadora.
Exato, o seu oponente tem, por exemplo, no deck dele, um Finale of Glory, um Finale branco, que com 12 manas ele praticamente ganha o jogo. Não é o tipo de deck que eu vou colocar o Parhelion e querer levar o jogo pra esse nível, porque eu sei que meu oponente tem um Finale of Glory. Não adianta eu querer transformar o jogo num jogo lento, onde eu vou ganhar com uma carta custo 8, se eu sei que ele tem o potencial de ali com 12 manas ele acabar com o jogo.
Boa,
então,
boa.
Tem que avaliar esse tipo de coisa bem. Avaliar, mas é uma carta que ela vai ser usada mais de acordo com o deck do seu oponente que até o seu mesmo. Se o deck do seu oponente, ele chega nesse nível do jogo, ele não tá apresentando nada absurdamente melhor do que o Parhelion, não tem tantas coisas melhores que o Parhelion, de 8 manas, né? Então o Parhelion vai ser muito bom, mas se o teu oponente tá apresentando cartas como Final of Glory, aí o Parhelion já pode não ser muito bom, porque aí você já joga muito na sorte. Quem comprar primeiro, se eu comprar ele não comprar, e aí, tipo, eu não gosto de decidir assim, eu prefiro decidir baseado numa estratégia mesmo. Boa.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
É,
gente não queria ir embora do Parelli, mas a gente precisa avançar. Vamos falar de proliferar. Então, proliferar tá nas cores Band, tá? É azul, branco e verde apenas. E dessa vez tem algumas cartas muito interessantes que são capazes de proliferar todo o turno, né? Tem algumas que proliferam quando entram em jogo, e estão na raridade comum e incomum também. Então vai aparecer no limitado. Interessante é que as duas habilidades se conectam muito bem, né? Amar e proliferar, né? E proliferar ainda tem um benefício de também funcionar com planinal. Tá? Lembrando que proliferar você escolhe os alvos, não precisa ser todos e não dá alvo também, tá? Você pode proliferar em coisas que tem Hexproof ou Manta, enfim. Mas para os efeitos aqui do limitado, proliferar vai ser para esses marcadores mais um acidentais que tem aí em algumas cartas, né, algumas mágicas, e também para os seus exércitos de Amaz, né? Como é que vocês veem essa habilidade aí? Vocês vão valorizar mais ela dessa vez? Ou vão só tentar combar com seus planinautas e pensar só em curvar? Porque essas cores normalmente curvam, né? Azul, branco e verde é para curvar ou é para jogar no ar, como no caso de UW?
Cara, proliferar é uma habilidade muito boa para limitado, muito boa mesmo, e que é uma habilidade que sai do controle muito rápido. Por exemplo, tem um bicho verde, que ele é 4 manas 3-3, e quando você coloca marcador nele, esse marcador entra dobrado, por exemplo. Se você colocou um marcador nesse bicho, ele tá 5-5, e você tem uma carta efetiva que tá proliferando ali todo turno, como o bicho branco, por exemplo, que quando causa dano prolifera e ele é voar, ele é um bicho que tem uma evasão, cara, esse bicho verde sai do controle muito rápido, porque ele tem trampo, tem vigilância, e é uma combinação de duas cartas incomuns que praticamente ganham a partida. Proliferar, cara, é uma habilidade muito boa. Eu já joguei com essa habilidade no Limited no passado e ela era muito boa, e eu tenho certeza que ela vai ser muito boa aqui de novo nesse formato.
E tem coisas pra você fazer com seus marcadores também, né? Você pode usar o Soul Diviner, por exemplo, é uma rara azul e preta, né? Que você remove o marcador de alguma coisa sua para comprar uma carta. Então tem coisas assim também, tem como brincar com esses marcadores. Você também parece que não está pagando muito por proliferar aqui. Tem uma criatura verde, por exemplo, 4 mana, 4/4 com dentro de jogo prolifera. Tá? Então você não está efetivamente pagando nada por isso, né? E tem várias cartinhas aí, principalmente no branco, no verde eu vejo isso, que elas põem marcador +1/+1 sem querer. Tipo, tem um bicho branco comum, 3 manas, 2/2, quando ele ataca com mais outras duas, você põe um marcador +1/+1 nele. Ou tem mágica... tem cartinha verde também, que você dá +1/+1 para um bicho e depois prolifera. Esses marcadores +1/+1, eles parecem acidentais, né, ou incidentais, mas eles contam muito se você tem mágica de proliferar. Então você tem que avaliar essas cartas de maneira diferente quando você abrir sua pool. Né? Tem que contar quantas cartas fazem isso, se elas são boas por elas mesmas, ou se você tem um número de cartas que tem proliferar, número suficiente para justificar essa sinergia no teu deck. Né? Uma outra carta também, que agora é incomum, é a Janis Pride Mage, né, que ganha um marcador +1/+1 toda vez que você ganha vida. E, de novo, tem uns ganhos de vida acidentais aqui, nesse formato. E essas cartas, elas ficam um pouco melhores num formato como esse, tá? E muita gente não vê isso e acaba apanhando nas primeiras rodadas de um pré-release para decks que se aproveitam dessa sinergia. Então, às vezes, você abre uma pool e tem que dar uma olhada. Por que eu tô pagando 3 manas para pôr um marcador +1/+1 num bicho ou dois num bicho? Porque, de repente, você tem uma pool ali que valoriza essas coisas. Mas tem uma armadilha aí, Juliano. Não sei se vocês gostam de gato, tem uma cartinha de gato aqui, um gato mamando um, que tem lifelink no branco, e quando entra em jogo, põe marcador +1/+1 em todos os outros gatos com o mesmo nome. Tá? Deixa eu ver o nome dele em português aqui, é o Vira-Lata Encantado.
É isso aí mesmo.
Isso. Ele me parece, no selado nem pensar, mas só de brincadeira aqui no draft, me parece também uma armadilha.
Cara, esse é o tipo de carta aqui no draft, pra ser sincero, eu gosto muito. Porque é o tipo de carta que as pessoas não pegam e você às vezes sai de um draft com 4, 5, 6 cópias dela.
Se você tiver 5 ou mais cópias disso aí, numa shell que tem muito proliferar, dá pra abusar. Mas o risco de baixar uma mano um lifelink também e ficar com essa mamano um lifelink durante
um tempo. Mano um lifelink é bem ruim, mas se você desse 2, você tem 2 bichos 2/2 lifelink já, por exemplo. E se você desse 3, são 3 criaturas 3/3 lifelink. Então no draft, se você consegue muitas cópias dela, é o tipo de carta que você não vai pegar na sua primeira, nos seus primeiros 8 picks. Mas se você abriu um e viu que voltou no nono e você viu passando outro no terceiro, outro no quinto, você pega aquele que veio no nono. Se voltou no terceiro e do quinto, você tem três deles já no primeiro pack. Aí você sabe que pegando mais dois ali, ele já é uma carta muito boa no seu deck. É o que eu disse, você não vai priorizar, não vai dar picks out nessa carta.
Não, mas vai mudar de cor por ela, né, Juliana?
De forma nenhuma, mas você tem que estar atento a essas possibilidades. É, esse final de semana agora a gente vai ter o Mythic Championship que vai ser draft, né? E vai ser meio que o pré-release para os caras também que estão lá. Eles vão poder jogar online um pouco antes e tal, mas vão ter pouco contato com as cartas. E eu acho isso, sinceramente, péssimo para eu que sou espectador, porque normalmente esses caras eles treinam muito, eles têm ali um mês inteiro para treinar, eles realmente quebram o formato do Limited, eles descobrem as melhores estratégias, os melhores arquétipos e apresentam isso no Mythic Championship. E dessa vez a gente vai ver os caras meio que aprendendo ainda, eles não vão ter tempo suficiente para quebrar o formato. Eu lembro que no formato que tinha o bicho uma mana, um 2 imbloqueável, que era o Slither Blade, eu não lembro qual formato que era. Mas era o
Slit. Ou Hora da Devastação, não é?
Perfeitamente. Um time do Pro Tour, ele chegou no Pro Tour com a estratégia de draftar quantos desses fossem possíveis e draftar apenas cartas de custo 1 e 2, usar 14, 15 terrenos no deck. E, cara, sinceramente, você via aquele deck ali e você pensava, nossa, esse deck é horrível, cheio de um mana 1, um mana 2, 2 manas 1. Mas na estratégia daqueles jogadores, o deck funcionava muito bem. E eles tiveram, tipo assim, um aproveitamento absurdo no draft no Pro Tour, porque eles realmente surgiram com uma estratégia pegando cartas que as pessoas não valorizavam, como esse gato, e a estratégia era muito boa. Eles conseguiram ter um aproveitamento muito grande no Pro Tour.
Ah, interessante ficar de olho nessas coisas, então, pro draft. Agora,
eu só queria comentar sobre essa questão das duas habilidades, né? A gente tem basicamente duas habilidades, né, nas cinco cores, e elas funcionam muito bem, né, uma com a outra, e isso também não vem acontecendo muito, né? Você tem cores por guildas, habilidades por guildas, né, o conjunto de cores, você tem aí 3-4 habilidades por coleção, e nem sempre elas funcionam entre si. Agora em Ravnica deu uma melhorada, né, que você conseguia pegar a habilidade de Simic e tirar vantagem na Gru, né, por exemplo, ou vice-versa. Então você tinha um pouco disso, mas agora é bem reduzido em termos de habilidades. Mas a quantidade de cartas que tem, que eu acho que é relevante e a pessoa precisa saber como interagir. Porque, por exemplo, esse gato que o Juliano comentou, normalmente você vê, eu tenho um gato com lifelink que vai ficar maior. Mas o foco do marcador nem sempre é visto. Então, você pode ter 2 ou 3, você fala assim, pô, vai ser uma bosta o gato. Mas se você tiver cartas que conseguem tirar proveito de marcadores rápido, pode ser uma mecânica, pode ser uma estratégia que você pode utilizar. Então, acho que a forma como você vai utilizar essa interação, principalmente nos turnos iniciais, para você aumentar um pouco a sua velocidade e talvez não arrastar tanto o jogo, né? Você conseguir definir o jogo com uma velocidade maior, pode ser relevante de acordo com a pool que você tirar. Então eu acho que essa interação, saber usar essa interação dos marcadores com o proliferar, vai fazer bastante diferença em como você vai desenvolver nos outros jogos aí.
Eu acho que o fato de ter poucas habilidades tá ligado ao fato de que eles querem que todas as combinações sejam possíveis por causa dos planaltas. Então você tem que ter poucas habilidades mesmo, e essas habilidades elas têm que conversar, porque as combinações elas têm que ser possíveis. Você tem planaltas de todas as combinações, você tem que poder ser capaz de fazer um deck verde-branco, verde-vermelho, vermelho-azul, ou seja, das 10 combinações possíveis. Então elas têm que ser poucas habilidades mesmo, e elas têm que conversar. Acho que eles acertaram muito bem no design, assim, a edição tá muito bem feita, e ao que tudo parece, o formato limitado parece ser muito divertido.
Eu acho que ele é divertido, pelo que eu joguei um pouquinho, né, no programa, mas ele tá complexo. E isso pode...
Tá complexo.
Eu acho que não é um formato em que você consegue manter a mesma... o mesmo nível, né, de play durante horas. Você vai pegar o Arena, por exemplo. Eu tô juntando dinheiro no Arena, né? Tô juntando dinheiro para jogar 6 drafts seguidos aí. Aquele draft que custa gold. E eu não acho que eu vou ser capaz, sem stream, sem alguém junto, no Discord, junto comigo, me ajudando, a jogar esses 6 de uma vez, numa noite só, saca? porque ele vai cansar, vai chegar em situações de board stall, e a complexidade dos efeitos de mesa está muito grande. Eu acho que nós vamos sentir isso no selado mais do que no draft, porque o selado tende a ser um pouco mais lento, né? Então tem um board stall maior. E essa coisa de você poder aumentar teu exército a qualquer momento, ou você ter esses efeitos de mesa como vira criatura alvo, custa 2 ou mais, esses pequenos truques que aparecem, e ter os planinautas que tem efeitos estáticos e ativados na mesa, aumenta bastante a complexidade. Lembra até um pouquinho a época de Lorven, que tinha muito disso, né? E isso deixa o formato um pouquinho de dor de cabeça. Ele é divertido sim, vai ser legal de controlar tantos planinautas ao mesmo tempo, baixar vários até, mas eu aconselho o pessoal a ir com calma e a se preparar para enfrentar, a pensar muito, tá? Não é como a próxima coleção, que é M20, que é mais destinada a quem tá começando, vai ter efeitos mais simples. Não, vai ser... Oi, pois não.
Só antes de completar o que você falou, eu queria fazer uma observação. Em menos de uma semana, eu vou te mandar uma print com o meu deck de gato, que com certeza eu vou draftar, e eu vou ter 4 ou 5 ou 6 gatos na mesa batendo, mas...
Esse eu quero ver, eu quero ver.
Eu também, vamos publicar.
Eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Só pra complementar, tipo, a Wizard fez uma pesquisa com novos jogadores do Arena e tudo mais, sobre qual era o tipo de carta que eles tinham mais dificuldade de usar. E Planeswalker era a carta com maior dificuldade para usar. E eu acho que o fato dessa edição ter 36 Planinautas tá ligado a isso, a introdução dos novos jogadores no jogo. Eles colocam assim, meio que jogam na cara do novo jogador os Planinautas e vão obrigar eles a usar esses Planinautas e aprender a usar eles. E eles vão aprender jogando, porque eles vão jogar bastante no Arena, vão jogar bastante trash, bastante selado, vão aprender a usar, vão aprender a defender, a bloquear, vão aprender a importância dos planinautas, sabe? O quanto que eles são importantes, o quanto que eles são bons, e a hora de usar cada um deles, descer, ter no deck, esse tipo de coisa.
Mas, gente, nem todos são bons pro limitado, né?
Tem o que vai ter de Super Friends no Arena não tá na história, né?
Ah, no Arena, né? Se bem que, assim, alguns planinautas aqui são injogáveis no limitado. Que isso aí não tem dúvida, mas por outro lado, alguns incomuns, inclusive, são fantásticos. Eu estava comentando antes de gravar o programa, ou ele com o Juliano, que eu acho azul a melhor cor. Azul, para mim, tem o melhor planinauta em comum, tá? Que é a Casmina. Ela põe ficha, ela dá meio que um hexproof ali de mentira para os teus bichos, né? Ou para os seus planinautas. E tudo bem, de removal não tá muito bom, azul nunca tá bom de removal, mas é a única cor aí que tem a mais e proliferar. E, assim, a curva tá muito boa, a qualidade das incomuns e comuns está muito decente mesmo, e tem cartas de vantagem de carta que num formato longo às vezes desequilibram, né? Tem cartas que filtram e cartas que dão vantagem direta, então é bom ficar de olho nisso aí.
A caixa é muito boa mesmo, mas por exemplo, eu gosto de coisas mais diferentes. Um dos planaltos incomuns que eu mais gostei, por exemplo, foi o Ashok. Eu acho muita coisa você poder milar 20 cartas do deck do seu oponente com uma carta só. Metade do deck, se você considerar que ele comprou 7, ele só tem 33 no deck. Mais da metade, se você considerar que ele já jogou no terceiro turno, ele só tem 30, 60 e poucos por cento do deck. É muita coisa para uma carta só. E eu já vi as pessoas combinando com encantamento preto, que você coloca no Ashiok, né? Que quando um encantamento comum, quando uma criatura ou um planinauta sai de jogo... Eu não lembro.
Você devolve ele pro jogo.
Exatamente. Então, uma combinação de duas cartas, você mila o deck do seu oponente inteiro. É só você ter como defender o Ashok ali que você ganha sem nem atacar.
Ele é uma win condition sozinho, né? Ele é muito interessante, mas é pra um deck difícil de pilotar, viu?
Eu
gostei por esse caminho.
Boa. Fala, Eli.
O Juliano e a complexidade do limitado. Eu sempre me perdia quando ele me ia explicar alguma coisa de limitado, mas realmente ele terminava a frase e ele tinha razão. O que eu gostei bastante do Davriel também, o Mono Black, por causa dessa condição do board stall. Eu acho que essa questão do jogo lento vai favorecer, vai acontecer, né, de você gastar muito seus recursos e vai chegar em situações que você vai ter poucas cartas na mão e às vezes o campo meio parado. E eu acho que o Davriel pode ser uma forma de você conseguir, né, ganhar de forma indireta. Davriel, e
ele é muito bom. Você gostou de um muito bom. Ele é muito bom mesmo.
Vou confessar pra vocês que eu joguei contra o oponente que tava com duas mágicas do Davriel. Aquela que é 4 manas, o cara descarta 2 e toma 2. Ele tinha 2 dessas no deck dele do selado. E, cara, eu apanhei feio pras duas. Eu descartei 4 cartas e perdi 4 de vida. E numa dessas eu perdi o jogo.
Quatro lento assim, trocas de 2 por 1 fazem muita diferença.
Fácil, é, fácil, funciona fácil. Não é uma carta que eu vou priorizar, que eu vou gostar e que eu vou colocar na minha pilha de cartas que eu quero jogar, que vão me puxar pra aquela cor. Mas eu vou considerar assim, sabendo agora que o formato tá mais lento. Mas apesar de estar lento, gente, é curvado, né? A partir do turno 2, você tem cartas jogáveis fáceis. Nós não vamos aqui listar todas as cores. É, todas as cores têm o Bear jogável, tá? Tem uma bicho 2 manas 2/2 que faz mais do que um Bear. Ele é mais do que Vanilla, tá? Mas todas as cores têm, é jogável, tem bicho que quando morre prolifera, que é 2 manas 2/2, tá? Tem bicho verde que põe marcador também quando entra em jogo, que tem sinergia com proliferar. Então, assim, não dá pra pular a curva. Não é como outros formatos que você podia começar na curva 3. Eu acho que esse você precisa tentar aí encher um pouquinho a curva 2 ou colocar uma mágica de curva 3 que tem um pouquinho mais de efeito em jogo, né? E a partir da 3, pelo amor de Deus, curvar. Se você não curvar na 3, teu oponente vai baixar um planalto no quarto e com 2 bichos na mesa, e aí você não consegue mais correr contra o valor que ele vai pôr no jogo.
Eu acho que uma comparação que acho que dá pra gente fazer, claro que não dá pra comparar as criaturas lendárias de Dominaria com os Planeswalker, mas eu acho que o estilo de jogo é um pouco parecido, né? Porque nesses outros formatos eu acho que a velocidade era um pouco maior, e em Dominaria você tinha ali cartas de custo 4, 5 ou 6 que você conseguia jogar com certa facilidade, né, sem correr o risco de perder o jogo, e o jogo acabava se definindo a partir dali, né. Aqui eu acho que você tem situações desse tipo, né, cartas que fazem 2 para 1, que removem 2 planaltas ou criaturas, né. Então eu acho que assim, eu acho que essa curva que você comentou, você pode alongar ela um pouco mais, né? Normalmente você coloca ali, né, no custo 4, 5, 6, você põe ali talvez uns 3 custo 4, 2 custo 5 e talvez 1 custo 6 ou mais. Talvez você consiga alongar um pouco mais isso aí, né, já pensando nesse jogo mais longo, e porque tem muitas cartas incomuns ali, poucas raras, mas às vezes até algumas comuns de custo 4 ou 5, que são jogáveis devido ao formato. E são fortes, né? São bem relevantes dentro da sinergia ou de ameaça proliferar ou dessa questão do jogo mais longo, né? Retornar ou remover 2 coisas.
Eu acho que você pode colocar mais bicho na curva 5 e 6, contanto que ele seja um 2 para 1. Você não vai me pôr bicho vanilla a mais, não. Você precisa carregar. Ou você garante que você faz 2 mágicas no mesmo turno, tipo 2 de custo 3 ou 1 de custo 6 que vale por 2. Tá? Mas nada de bicho vanilla nessas curvas, a não ser que tua pool esteja muito ruim e você precise de filler, mesmo no topo da curva. Mas eu aconselho a tentar por pressão, porque com certeza o teu oponente vai, seja por um planinalto ou seja por uma mágica de valor, porque o removal tá legal, tem essas cartas com amass, tem as cartas que ganham vida e que proliferam. Então se você tentar jogar justo, né, não vai, não, curvar justo não vai, você precisa dessas cartinhas a mais.
Eu queria...
Não, eu só queria exemplificar, depois continua, por exemplo, essa Mantícora Invasora aqui, 6 manas, 4, 5 com a mais 2. Depende muito da situação, né? É uma carta que é um corpo não muito forte para 6 manas, mas que põe né, os 2 marcadores ou a ficha 2/2. Então, são cartas desse tipo. Não sei se esse foi mais ou menos essa carta poderia ser usada como exemplo do que você falou, MP. Mas é uma carta meio armadilha nessa situação, né? Você pode achar que ela é boa, né? Porque ela faz um 2 para 1, mas acho que varia bastante do que você tem no seu deck, né?
Então, eu acho que esse formato de, principalmente selado, limitado, né? Ele tá muito difícil de montar os decks. Eu acho que dos últimos que a gente teve, tá o mais difícil, porque já por algum tempo os decks têm meio que se montado automaticamente. Você vai combinando as habilidades da cor ali, juntou todas as cartas. Tinha edições que vinha até com o símbolo da guilda na carta, né? Então era só juntar as figurinhas iguais ali com o mesmo símbolo, que você já tinha um deck ali. Essa, como são apenas duas habilidades em cinco cores e elas conversando entre todas as cinco cores, você tem que ser bem criativo na hora de montar o seu deck. E tá bem difícil. Então, eu aconselho, principalmente a galera que vai jogar o pré-release, tem 20, 30 minutos aí pra montar o deck. Galera, gastem os seus 20, 30 minutos, pensem bem, abram suas cartas na mesa, separam, façam combinações, imaginem cenários, porque tá complexo. Eu que já jogo há bastante tempo, eu já vi vários cenários com várias pools que estavam muito difíceis de montar, que mostrou assim para 3 ou 4 jogadores muito experientes e cada um montou de uma maneira diferente. Então pensem bastante e avaliem bem, priorizem mesmo a sinergia das cartas uma com a outra.
Só de avaliar a sinergia já é complicado, né? Porque é muita coisa para ler, né? Você lê capítulos de um livro aí ao analisar a tua pool, porque é muita palavrinha, você tem que abstrair muita coisa. Então de fato é complicado, é um problema gostoso de resolver para quem gosta, como nós três, né, gente? Mas para quem não curte muito limitado, é uma dor de cabeça abrir uma puta.
Eu ia até falar, Juliano, muita gente que ouve a gente também, às vezes jogou poucos para release, às vezes até pessoas que a gente conhece que joga, jogou poucos para release, né? Num formato tão difícil, né? Tão complexo em termos de estrutura, né? De montagem do deck. Como é que você acha que é a melhor forma para essa coleção de começar a montar o deck? Normalmente o pessoal começa pelas bombas e vai dali mudando. Você acha que talvez a pessoa pode pensar na sinergia? O que eu tenho dessa sinergia? O que eu tenho de melhor na sinergia dessa habilidade? Ou, por exemplo, o que eu tenho de Planeswalker jogável aqui, habilidades relevantes, e vou começar a partir dali? Você acha que tem talvez uns 2 ou 3 modelos que o pessoal pode seguir para ter um norte, para esse começo de montagem de deck? Porque acho que, no geral, a galera vai abrir, se não tirar aquelas bombas óbvias, tipo os finais, ou essas cartas míticas, né, tipo o Javali Vermelho, por exemplo, coisa assim, que a galera não vai saber muito para onde correr. Como é que você orienta a galera para começar isso aí?
Em algumas maneiras.
Desculpa, Juliano, só complementando, acho que ele mais ou menos quer saber se é um formato orientado à bomba ou mais à sinergia, né? Porque é mais ou menos o que você olha, o que você procura olhar a tua pool. E é uma pergunta muito boa que a gente faz em todo programa, né? Em todo programa para pré-release, a gente dá essa dica aí. Tá difícil de ver, porque você tem as duas coisas aqui. Tem muita sinergia entre as habilidades e você tem algumas cartas que me parecem imperdíveis, né? Se teu oponente baixar isso, acabou o jogo. Como a Oketra, por exemplo, uma mítica ou outra. Não é aquele dinossauro raro ou mítico lá da Ixalan? Eu esqueci o nome dele, vocês lembram? O que você destruía tudo quando ele entra em jogo? Você vai revelando ele, pagando uma mana.
Tetsumok,
sei lá. Isso, um mock aí, um Tetsumok aí da vida. Mas tem cartas absurdas assim também, né? Como a Lyra também de Nag, enfim. E tem a pergunta: eu não consegui definir, passar uma linha assim, o formato é X ou Y. Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas, Juliano. Se eu tivesse que resumir, eu diria que é um formato mais voltado à vantagem de carta, na verdade, já que ele vai pro jogo longo, mais do que qualquer sinergia ou qualquer bomba, já que o removal tá bom.
Eu acho que uma das maiores virtudes que um bom jogador de limitado pode ter é ele saber abrir mão de uma carta muito boa para uma sinergia muito boa. Eu acho que uma boa maneira de você começar a montar o seu deck selado no pré-release é você separar os seus 6 planinautas, 7, se tiver o foil, o promo ali, né, numa pilha, separar todas as suas cartas que proliferaram numa pilha, com a mesa numa pilha, bem do ladinho da outra, porque elas combinam, né, separar suas cartas boas que não tem nenhuma habilidade em outra pilha, e abrir na sua frente e já começar a desenhar ali o que combina coisa com coisa. É claro que você não pode ignorar as bombas. As bombas, elas muitas vezes, elas ditam sim o rumo do seu deck. Mas eu sou o tipo de jogador que eu valorizo a sinergia. Eu valorizo a combinação de cartas, a estratégia mesmo, o que eu quero apresentar. Porque não adianta você jogar uma bomba, tipo uma Liliana, ou uma carta de custo alto num deck que você não tem sustentação pro jogo chegar até aquele turno. Tipo, de você descer uma Liliana numa mesa que seu oponente tenha 5 criaturas e você não tenha nada. Tipo,
certo. Ô Juliano, já que você falou que a sinergia é o caminho, na sua opinião, diz aí pra gente, então, quais as duplas de cores que são interessantes. Já adiantando aqui, né, que três cores em um deck é complicado se não tiver o verde, porque o fixing não tá tão legal, não tem dual land comum ou incomum, apesar de ter ali um gatezinho que... um terreninho ali comum que ajuda a fixar, mas fora do verde, três cores é praticamente impossível. Então fala aí pra gente as duplas de duas cores que você acha que
mais completando o que eu disse, tá bem ruim pra três cores, bem ruim mesmo, tá bem ruim pra splash também, não tá nada bom. As combinações que eu mais gostei, teorizando, né, seria pra mim o branco e azul, o branco e o vermelho e o preto e o azul. Essas três combinações, branco e azul,
branco e vermelho,
e o preto e azul. Okay. Essas são as combinações que eu mais gostei.
Branco e azul tem um pouquinho de proliferar, um pouquinho de amas. Qual a outra que você falou? Preto e vermelho?
Preto e azul.
Preto e azul tem amas. E proliferar também por conta do azul. Isso. E qual a outra?
Outra seria o vermelho e branco, que pra mim é a cor mais agro da coleção. E eu acho que muitos, você consegue surpreender muitos decks se você conseguir montar um bom agro nessa coleção. A quarta combinação que eu colocaria ali, sendo a minha quarta favorita, seria o preto e branco, que eu também gostei bastante.
Preto e branco. É o preto e branco que tem um tema de sacrifício ali?
Tem tema de sacrifício, sim. Tem cartas que tu sacrifica pra gerar marcadores para as suas criaturas. Tem uma criatura branca comum, que toda vez que uma criatura morre, você coloca um marcador nela. Tem uma criatura preta que você sacrifica uma pra colocar dois marcadores. Tem uma criatura preta que você sacrifica uma pra dar um de dano, comprar uma carta. E, entre outras, tem uma criatura incomum que toda vez que você morre alguma coisa sua, você causa um e ganha um, que é o Cruel Celebrante. Tem uma das melhores incomuns da coleção pra mim, que é o The Spark, que é uma carta preta e branca.
Nossa.
Ela exila permanente, né? De custo 4 ou mais. Ou seja, exila tanto uma criatura grande quanto um Planinauta.
E é instantâneo.
Eu gostei bastante dessa carta.
Ela é muito boa. Eu abri uma pouco, tinha duas dela, e eu perdi muito porque o meu oponente estava com uma curva baixa. E essa carta não tira os exércitos, né?
Exatamente. As combinações que eu escolhi é tipo, o branco e azul é pela evasão que tem, porque tá em falta no formato evasão, e o branco e azul ele tem algumas coisas interessantes com voar. O preto e azul é por tal, a combinação pra mim que usa melhor as duas habilidades da coleção juntas, né, que é o proliferar com a Mess, né, e o vermelho e branco por ser a combinação que na minha visão é a mais rápida. Então seria tipo branco e azul pela evasão, o preto e azul pela sinergia e o vermelho e branco pela rapidez.
Lembrando que para ter sinergia se precisa combinar duas cores que tenham proliferar e ou amas. Tá? Azul tem as duas, é a única que tem as duas, então você pode combinar azul com alguma outra, ou tipo preto e verde, preto e branco, coisas assim. Ô Juliano, e rapidinho, melhor cor do formato pra você?
Você deu uma dica aí muito boa sobre a melhor cor do formato. Por exemplo, azul tem as duas habilidades. Isso dá uma vantagem muito grande pra ela, mas eu sempre olho as cores, tipo, das comuns pra cima, das comuns pras incomuns, pras raras, pras místicas. E pra mim o branco tem as melhores comuns, então como melhor cor eu escolheria o branco.
Qual a melhor comum do branco pra você?
Pra mim é o Pegasus, que dá voar quando uma criatura ataca.
Isso é absurdo. 3 mana, 2/2, boa. Conta como
duas. E o pior que normalmente é 3 manas, 1/3, né? Os outros Pegasus das outras coleções era 1/3. Esse é 2/2, cara. Então, ele já era bom, ele ficou melhor.
Ele veio 1/3 em comum, aí não sei por que desceram ele pra comum, e agora resolveram que ele tem que ter mais poder. Daqui a pouco estão inventando uma versão dessa carta que vai jogar a Constructed até. Tanto que cada coleção
que paga. Mas vou dizer que tem muita coisinha que dá 2 de dano aí sem querer a torta direita, viu? Nas outras cores. É bom tomar cuidado. Se bem que pra equilibrar, né? Se bem que o branco tem maneiras aí de colocar marcadores e de proliferar também. Então, se tiver um bicho que você quer pôr marcador e proliferar pra tirar do 2 de resistência, é esse Pegasus aí. O azul tem um Windrake melhorado também, né? Que é bem interessante. E é comum também. Eu achei que é uma baita vantagem, e lógico, por ter as duas habilidades aí, então eu acho que o azul tá muito bem posicionado. E você, ele já tem uma cor preferida aí da nova coleção?
Cara, eu gostei bastante do azul. Eu acho que ele tem um pouco de tudo. Eu acho que a gente não pode tirar o mérito do branco, né, por ter boas, talvez realmente as melhores comuns, né, né, por fazer de tudo, né. Mas eu acho que o azul, o fato de ele ter a sinergia das duas habilidades, eu acho que torna ele muito forte nesse ponto. Eu acho que ele consegue ser a base de vários decks. Né? O Juliano elencou alguns decks aí, e eu acho que isso faz no meu ponto, ainda sem ter jogado nada, a melhor cor da edição.
Não só a base, ele também é uma boa cor de suporte, viu? Esse carinha aí que tá amado, o Wind Drake melhorado, a cartinha que prolifera e compra uma carta. São coisinhas interessantes também pra um deck que tem azul como suporte. Então, vamos ficar de olho. Mas e a pior? Ô, Juliano, você falou aí qual que você acha que é a pior. Explicou muito bem porque ficou impossível discordar de você, cara. Só vou pedir pra você repetir porque agora estamos gravando.
Pra mim, a pior cor é o verde, porque historicamente o verde não interage muito bem com planinautas, ele não destrói planinautas, né? E não destrói facilmente criaturas muito grandes, que é o caso que eu consigo enxergar os exércitos tendo as criaturas muito grandes do formato. Ele tem algumas coisas que combinam mais de uma carta para destruir criaturas grandes, e se eu não me engano, não tem nenhuma que efetivamente destrói um planinauta. As outras cores ali tem como dar bounce, tem como remover no branco, remover no preto, no vermelho ele pode queimar o planinauta, tem vários. Se você perceber, os banners da coleção, eles tiveram um cuidado de colocar causa dano na criatura ou no planinauta, tipo, para você ter como direcionar no planinauta, né?
Então, tem um machado de lava estritamente melhorado.
Exatamente, perfeitamente. E o verde não, o verde ele não, historicamente, né, é uma coisa do verde mesmo, ele não tem esse tipo de carta, e não seria agora que ele teria. Então, para mim, o verde fica atrás ali das outras cores nessa coleção.
Boa. Mas o verde também tem seus méritos, né, tá proliferando, tem os maiores bichos, tá, alguns deles atropelam, tem um bicho que dá atropelar pros seus outros bichos.
Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui é teorizando, né? Após a prática, a gente pode fazer a teoria baseada em argumentos depois, né? Mas no momento a gente só tem a teoria. Então pode ser que o verde seja melhor do que eu esteja imaginando, mas no momento, sem jogar, apenas teorizando, eu acho que ela é a mais fraca.
A minha experiência com o verde foi conseguir fazer a curva, isso eu garanti. Tem bicho 4 mana 4-4, 5 mana 4-5 atropelar e tal, mas... tá faltando removal, tá faltando mais sinergia com outras coisas, além de proliferar, é verdade.
Ele tem bichão, né, e ele tem uns bichões assim, né,
tem bichão bom.
O cachorro lá de três cauda, o Ronas, o final também, são criaturas que normalmente vão entrar e vão ganhar o jogo, né, dificilmente você vai conseguir reverter algo desse tipo, né, então eu acho que realmente ele perdeu um pouco em criaturas com vantagem, né, assim, em termos de número, porque, como o Juliano comentou, né, ele não lida com algumas coisas, mas normalmente você tem criaturas que como combate, né, são muito boas. Mas pelo número reduzido de criaturas, o verde acaba perdendo um pouco, né? Então você tem planinautas bons, você tem combat tricks legais, mas normalmente não é o que você quer quando você vai jogar com o verde, né? Você quer bicho pra chegar e definir o jogo, né? Então,
exato.
Como diminuir um pouco a quantidade desse bicho, né? Tipo, por exemplo, aquela mágica lá que põe 9 marcadores num terreno seu. Provavelmente, se você virar e o bicho estiver lá, você vai ganhar o jogo, entendeu? Mas acaba sendo... você depende muito das raras e das míticas, das, né? Bombas, pra conseguir, né? Dessas bombas pra você ganhar. As comuns e incomuns do verde, eu acho que faltam, ficaram meio desproporcionais as outras cores mesmo.
Se você fizer uma avaliação bem cruel com verde, por exemplo, não tem os melhores planinautas, não tem as melhores emoções, não tem o melhor deus, também não tem as melhores criaturas, tem outras criaturas de outras cores que são até melhores que as criaturas verdes. Então, tipo, eu não sei o que o verde, onde que ele consegue ganhar. Vai ter que ser na interação com outras cartas, vai ter que ser no proliferar, na quantidade de marcador, na combinação. Eu acho que individualmente ela fica atrás mesmo.
É, os dois planinautas incomuns monoverdes, né, são a Arlin e o chinês, lá o Jiang e o Yang Wu. E a Arlin, 6 manas, não vale a pena. É lógico que você vai jogar ela se abrir, mas ela não é boa, né, comparada com outros. E o,
é ok até, mas tem outros melhores. Né?
Sim, e o chinês é 3 manas, entra com 3, cada criatura que você tem que tem marcador adiciona mana, tá? Então não faz muita coisa, e menos um coloca o marcador num bicho, né? Então você tem maneiras melhores.
É um tipo de carta que individualmente ela não é nada demais.
Mas não é um Angrafe, por exemplo, né?
Exatamente, mas se você combina ela com outras coisas, aí ela já pode melhorar muito. Por exemplo, o verde é a coleção talvez que tenha mais chance de gastar os Finales para 10, porque ele é a cor que acelera bastante. Você coloca esse Planalto aqui, todos os criaturas com marcador geral mana, coloca ali 3, 4 criaturas com marcador, você tá chegando ali no 10, 12 manas bem rápido, sabe? É o que eu falei, individualmente fica atrás, mas talvez combinando, interagindo com outras cartas, você pode extrair o valor dessas cartas.
Ô, Juliano, você tá falando muito desses finais. Eu quero o print do teu finale pra X igual a 10, viu?
Não, vai ter, com certeza.
Esse aí eu quero ver quem soltar, vai ser engraçado.
O que eu fiquei preocupado, Juliano, você falou do verde, assim, me parece que o verde é muito mais uma cor de apoio, né? De suporte a habilidades, etc, né? O complicado é que ele tem, como é que eu vou dizer? Ele não consegue fazer isso tão bem quanto as outras cores, né? Tipo, ele tem essa pegada de adicionar, mas eu acho que, sei lá, Ele é como você falou, né? Acho que ele faz menos. Faz pior isso do que as próprias outras cores, né? Ele tem que ter essa pegada, mas mesmo assim ainda não consegue, né? Acho que depende muito do que você vai abrir no resto, né?
Mas, ó, vou dizer, verde é a única cor com a qual você consegue com certeza fazer deck de 3 cores. Porque o fixing dentro do verde tá interessante. Então, meio que pra um. Ele não é uma cor de suporte, assim, ele tem que ter pelo menos metade do teu deck, tá? Pra você conseguir corrigir tua mana de maneira legal. Mas tem um bicho 4 mana 2/4 aqui interessante, que adiciona mana de qualquer cor, né? E que vai ajudar o verde aí a fazer um deck, principalmente no selado, um deck good stuff. De repente você abre muito aberto, né, Juliano? Você abre aberto no selado.
Muitos formatos selados que essa era uma estratégia muito boa, você draftar tudo que passar de fixing e aí a partir do segundo pack você começa a pegar tudo quanto é bomba. Já teve vários formatos que eu já joguei que era decks que você fazia que a gente chama de all color green, que é tipo verde e qualquer outra cor que você abrir uma carta.
Mas uma pool que venha fixa insuficiente, que venha o terreninho comum lá que corrige, de repente um artefato aí que adiciona mana, você consegue fazer uma coisa dessa também. De repente você tem bombas em 3 cores, planinautas em 2 cores.
Eu acho que no selado é mais difícil.
Depende da pool, né?
No selado você precisa ali de que os planetas se alinhem. Acho que no draft, onde você pode controlar a direção que as coisas estão indo, mais viável. Mas no selado você tem que respeitar mesmo as cartas que vieram. Tipo, pode acontecer disso acontecer, de você abrir a pool certinha e tal, mas acho que você vai ver essa estratégia do todas as cores com verde mais no draft mesmo.
Boa. Então já falamos do fixing, né, e das combinações de cores. Por fim, tem bombas que vocês querem destacar, assim, eu falei da Alketra, eu acho que é uma carta muito difícil de voltar atrás, se o oponente desvirar com a Alketra na mesa, tá? E eu queria deixar pra vocês aí falarem de outras bombas.
Cara, as bombas que eu mais gostei com certeza é a Liliana e o Gideon.
Nossa, a Liliana é impossível também, meu Deus.
São as duas que se eu estiver jogando, são as que eu mais quero ter do meu lado da mesa, com certeza.
Ah, esse Gideon também tá muito interessante, mas a Liliana, de fato, e a Alketra estão absurdas, né? É o tipo de carta que te faz pensar em ir pras cores, apesar de você ter que respeitar, como você falou, respeitar a pool, mas é o tipo de carta que, nossa... O Gideon eu tenho minhas dúvidas ainda, porque ele é muito agro, né? Mas num deck agro ele faz tudo, 3 mana, 4/4 indestrutível, é difícil de voltar. Mas a Liliana e a Alketra, e você, Eli?
Ah, eu gostei bastante do Ronas, eu acho que ele me lembra, não dá o ímpeto, mas ele lembra um pouco o porco agora dessa última Ravnica, eu acho que...
O Bacon Divino, você diz?
É.
O Bacon é dessa edição, cara.
Não, não tô falando o porco vermelho, não, tô falando o porco verde de 8 manas da...
Ah, tá, o 7, de Ravnica. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
o Ronas, ele dobra o poder e dá vigilância pras criaturas, né?
É verdade.
Faltou atropelar, mas ok, né? Também a gente não vai querer tudo. Eu acho que ele é uma boa carta. O Guidon realmente não tem... Eu acho que é uma carta que vai definir muito, muito, muito jogo, né? Deixa eu ver se tem mais. Eu gostei um pouco, apesar dele não ser muito bom, eu gostei do Kefnet. Eu acho que o fato da evasão dele é que é foda, que era uma carta mítica que, tipo, normalmente você quer fazer ele ganhar o jogo, né? Então eu acho que a habilidade dele acaba não fazendo isso.
É, mas a 4 mana, 4, 5 voa.
É.
Ele é um deus que tem o melhor corpo por si só, sem depender de nada. Sim, ele é um deus que tem um corpo muito bom. É, tem várias outras cartas que são muito boas no formato, tipo, tá recheado de bomba mesmo. A Jane é muito boa, o Nicol Bola, se você tiver um deck que você consegue jogar com ele, é muito bom. Tem um bicho verde e azul 4-5 voar, trampo, que coloca marcador, e quando morre prolifera duas vezes.
Nossa,
tem uma mágica verde que você escolhe uma ou mais, que destrói criatura, encantamento, terreno, planinal, artefato. É muito boa, tem muitas cartas muito fortes no formato, tem muita bomba mesmo. Acho que vai ser difícil o cara jogar o pré-release e falar, nossa, não abri nenhuma bomba.
Acho que vai ser bem difícil. Eu gostei do veículo vermelho, o tanque de Mizzion, o Nehem também é bacana. O zumbi do Minotauro Guerreiro.
4 mana, 5, 4 atropela.
E você ciclar sua mão, né? É bacana isso também, né? No pré-release a gente sabe que você sempre tem aquele problema de comprar muitos terrenos ali do meio pro fim do jogo, e aí você, né, poder dar uma limpada na sua mão também, eu acho que faz uma boa diferença.
É, ô Juliano, eu acompanhei um draft em que o sujeito, ele draftou duas cartas que ele queria que fosse o Incondition. A estátua do Farol Deus, que é aquele artefato lendário, custa 6 manas, diz as mágicas seus oponentes jogam, custa 2 a mais, e no início da sua etapa final, cada oponente perde 1 de vida. E a outra Incondition era o Ashiok, tá? E o deck era full control, como vocês podem imaginar aí. O problema é que essa estátua nunca vi no jogo, e o Ashiok acabava morrendo, então ele dependia aí de bichos muito fracos e não rolou nada. Vocês acham que tem, no caso do selado, né, para release, tem umas estratégias cutes, assim, sabe? É melhor mesmo apostar em bicho, em evasão e pelo método tradicional.
Para você apostar numa estratégia como a pessoa que você acompanhou, você tem que ter as cartas certas para segurar o jogo, né? Tem que ter uma quantidade de remoção decente, tem que ter ali umas cartas bem defensivas, tipo o 1-5 Lifelink que tem no formato, que ele bloqueia quase o formato inteiro. E isso é muito importante, eu ainda não sei qual que é o tamanho do formato, porque tem muitas cartas, no último formato a gente tinha Aranha 3-5, que ela bloqueava praticamente o formato inteiro.
Ela jogou,
E no formato anterior a gente tinha o 2-5 voar, que bloqueava o formato inteiro. É o que a gente chama de o size do formato, o tamanho do formato. Se esse 1-5, talvez ele seja o tamanho do formato. Você tem que descobrir isso. Se existe o tamanho do formato, ou se não existe. E você tem que ter maneiras efetivas de se defender. Não adianta você ter as Kill Conditions como carinha aí tinha, duas Kill Conditions, e não se defender bem. Tem que se defender bem. Senão, melhor abandonar essa estratégia e pensar em outra.
É um bom conselho, então, né? Tentar sempre ir pro tradicional. Bom, é isso, senhores. Acho que dá para fechar aqui o programa. Deu o quê? 1h20 já, né? De programa pré-release. Falamos bastante aí dos arquétipos e tudo mais. Alguma coisa que deixamos de fora aí, ou Eli, Juliana, que vocês queiram comentar?
Acho que não. Acho que pra galera que tá escutando aí, vai jogar o pré-release ou tá em dúvida se vai jogar ou não, só fica o meu conselho aí que vão jogar. O pré-release é o torneio meio pontapé, né? Inicial ali na carreira de campeonatos, né? É um campeonato com uma pegada mais for fun mesmo, mas não se engane, ele é muito importante para a formação do jogador. Eu mesmo já jogando há muitos anos, eu não abro mão de participar do pré-release, eu jogo sempre, eu gosto de jogar, eu aprendo bastante do pré-release, eu começo a formar opiniões a partir dali e debater com outros colegas que jogaram pré-release em outros lugares pelo Brasil. Então, não, muita gente às vezes pensa, pré-release, coisa boba, vou focar, vou deixar para investir em outra coisa, comprar. Não se engane, pré-release, apesar de ser for fun, ele é muito importante na formação do jogador.
Boa, bem lembrado. E aí ele...
É, eu acho que realmente essa questão das escolhas, né? O que vai... Como você vai montar o seu deck, eu acho que faz muita diferença. Né? Eu acho que o fato... Normalmente, né, a gente falou no começo a importância do Planinauta nessa coleção, saber utilizar o Planinauta, né? Saber como colocar, não colocar ele no automático, né? Porque você vai ter seis que você precisa jogar com seis, né? Jogue com dois que entra na combinação da sua carta, na combinação de cores das suas cartas ou dentro das suas habilidades, né? Eu acho que esse é um ponto que a pessoa precisa saber dosar, né? Então, ter boas criaturas vai fazer tanta diferença quanto os planinautas que você está colocando, né? Então, acho que saiba entender as habilidades que você tem disponíveis e como você vai utilizá-las, né? E com relação ao pré-release, é aquele negócio, né? Como o Juliano falou, é um torneio... num espírito menos competitivo, né? Claro que muita gente ali eventualmente vai pela competição, mas é realmente para a galera, muita gente vai para conhecer o que é jogar um limitado, né? Então eu acho que esse clima amigável tem que persistir, inclusive durante os jogos, né? No último pré-release eu joguei com uma pessoa que fazia, sei lá, 10 anos que não jogava Magic, nem lembrava das habilidades de todas as cartas, né? Então assim, eu acho que isso também é importante. Planinauta traz uma complexidade grande para o jogo, né? Então eu acho que é importante você ficar atento a como funciona a mecânica, né? Principalmente os planinautas que têm habilidade estática, né? Ficar bastante atento a isso, não perder, estar atento às cartas que estão com você e principalmente as do seu oponente, né? Para não deixar se perderem efeitos aí ou ter alguma jogada errada de ambas as partes por causa disso aí, né? Então,
nesse
ficar
sentido,
atento
ali,
bastante isso aí.
Nesse sentido, eu queria sugerir pro pessoal. Se tiver alguma disposição, né, de repente teu jogo termina mais cedo, dá uma olhada no jogo da mesa ao lado, porque eu acho que devido à complexidade vai ter muito misplay ou muita gente esquecendo de fazer coisas, tá? Esquecendo triggers, esquecendo cartas com marcadores que você poderia proliferar, enfim. Então, quando você está de fora assistindo o jogo, você tem mais condições de verificar esse tipo de coisa do que quando você está jogando e está valendo, tá? Muitas vezes. Então dá uma olhada, porque nesse formato acho que vale a pena tentar estudar dessa forma, para tentar pegar aquelas pequenas sinergias que a gente só percebe com horas de voo, né? É como a gente mede aí a qualidade de um piloto, horas de voo. Então tem que ter horas de voo também quando você está olhando os teus colegas ali pilotando.
É uma coisa que você falou dos colegas.
Levem dados, hein? Levem dados.
Com certeza, muitos dados.
Uma coisa que eu vejo muito no pré-release, às vezes o competidor, ele montou o seu deck na primeira rodada e joga até o final com aquele mesmo deck, não mostra o deck para ninguém, quer esconder o deck. Cara, e não faça isso, mostre o deck para os seus amigos, debata sobre o seu deck, converse com ele, mostre outras combinações, às vezes teste outras combinações, ou fique com a mesma, mas pelo menos abra sua mente. O pré-release ele está ali para te iniciar nesse mundo, que é o mundo de torneios do Magic. Então, quanto mais você sair de lá, com debate, com conversas sobre isso, com experiência, com a mente bem aberta sobre o formato, eu tenho certeza que isso vai te ajudar nos próximos 3 meses aí que você vai jogar o formato no Arena, ou na sua loja, ou em alguma outra competição.
Mas, ó, Juliano, ó, não é para vir com mimimi, não, tá? É para conversar sobre estratégia, não é para terminar a primeira rodada e falar, pô, perdi, o cara baixou uma bomba, não consegui, aí fica de mimimi. Muita gente adora fazer isso, né? Calma, calma, para e vamos conversar de estratégia. O que deu errado, o que pode dar certo, onde você errou, onde você pode ter errado. Vamos abrir aí o teu deck e discutir sobre ele, como o Juliano falou, né? Mimimi já chega o mundo real. Então, no Magic, gente, vamos pra frente, tá? Não vamos ficar remoendo aí as mágoas. Vocês sabem disso. Vocês dois são um pouco velho de pré-release, vocês sabem que isso aí tem direto, né?
Isso é um detalhe interessante, MP, porque assim, eu consegui jogar acho que os últimos 5 ou 6 pré-releases em sequência, e eu lembro de, né? Eu não tenho vergonha de pegar meu deck e sentar do lado de um jogador experiente, como já foi com o Juliano, o Araken aqui da cidade, o Israel, o Israel também, que é amigo nosso daqui. E, tipo assim, eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar, olha aí, ó, esse aqui foi o deck que eu montei, eu acho que sobrou essas cartas aqui da PUC, que estão nas cores e tal, o que você acha? Ou, esse aqui é legal, não, esse aqui é uma bosta e tal. É normal, eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar isso. E é interessante que, por exemplo, no primeiro pré-release que eu joguei, né, nos últimos aí, pessoal, não, troca essas 5, 6 cartas aqui, muda isso aqui, não, tira essa cor, põe essa cor. E foi evoluindo. Por exemplo, nesse último pré-release, as pessoas que eu perguntei, acho que umas 3 ou 4 pessoas, trocaram uma carta. Então, acho que é importante você saber debater isso, realmente pra você afinar a sua ideia. Porque eu peguei assim, ó, esse aqui foi o deck que eu montei, o que você achou? Olha, acho que isso aqui não ficava legal, troco por isso aqui. Beleza, você olhou. Agora olha a minha pool, vê se você faria coisa diferente. Não, não faria. Esse acho que é o melhor deck que você poderia fazer de acordo com a sua pool.
Essa conversa que agrega, sabe?
Não é. Exatamente. Eu acho que avaliar isso é muito válido. É muito válido. O Juliano sabe, toda vez que eu posso. Agora ele tá meio sumido, mas toda vez que eu posso, eu pergunto alguma coisa pra ele. Eu acho que isso é muito importante. Você agrega muito. E você não pode ter vergonha de chegar num cara mais experiente e perguntar pra ele, tirar dúvida. Aí o cara fala, ah, isso aqui é melhor. Mas por que isso aqui é melhor? Por que isso? Ah, por causa disso. Não tenha dúvida de perguntar. É melhor você perguntar ali, entender por que o cara opinou por aquilo, do que acontecer alguma merda durante o jogo, você não sabe nem o que tá acontecendo. Ou simplesmente acatar. Ah, beleza, vou trocar porque o cara falou que é melhor. Mas você não sabe por quê que ele tá. Que ele acha que aquilo é melhor, né?
E assim, eu acho que parte desse conselho também vem da experiência de cada um. Porque após a primeira rodada, teu oponente pilotou um deck diferente do seu, enfrentou um deck diferente do seu. Teu oponente não, teu amigo, né? Então quando vocês sentam pra conversar e você abre o teu deck, ele vai olhar e falar: eu enfrentei essa carta, essa mágica instantânea aqui, que se ela é bem comum e é a melhor do verde. Então, se você enfrentar um oponente verde, essa tua carta aqui, ela não vai lidar bem com ela. Não é melhor você fazer essa troca e deixar no board, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é bom você tentar também extrair da experiência que os teus amigos tiveram, né? Então, tem que sentar, de fato, e discutir um pouquinho a full, rever o deck e tal. Não precisa casar com a primeira opção de deck que você fez, tá? Pode se divorciar depois da primeira partida, não tem problema não.
É uma competição, a gente sabe que todo mundo que joga Magic gosta de competição, gosta de competir, gosta de ganhar, mas, cara, acredita, no pré-release é o torneio que você pode se dar o direito de abrir mão um pouco desse lado de competição e buscar mesmo o conhecimento e a diversão. Se você sair do pré-release com bastante conhecimento acumulado e ter se divertido bastante, cara, você é o campeão, tanto quanto o cara que ficou em primeiro lugar.
Boa, Juliano, bem lembrado. Bom, senhores, então é isso, né? Só 1h30 de programa, tá bom?
Ô, Juliano, porque eu tomei energético de novo, cara. Esse
ele problema. Não faz isso. Ô, Juliano, eu sei que você tá todo ocupado aí, mas foi um prazer te ouvir nesse pré-release. Eu acho que ajudou bastante também quem for jogar. Por favor, quem for jogar, dá um feedback aí depois, né? Fala das suas impressões e se você gostou do programa, pra gente também agradecer o Juliano com palavras dos ouvintes. E boa sorte aí pra todo mundo. Divirtam-se, né? Se quiserem, que eu tenho isso mais de uma vez no caminho para release. E lembre-se que o formato está complexo, tá? É para se divertir, mas o formato está difícil. Não tente aí jogar um madrugadão depois de beber muito e achando que você vai ir bem, porque provavelmente vai ser meio que um desastre. Mas é divertido você tentar vencer essas complexidades também, né? Agora é o momento de tentar capitalizar em cima de toda aquela experiência que você construiu ao longo dos seus anos aí de Magic. Então, obrigado, Juliano, e nos vemos aí na próxima, né?
Eu que agradeço o convite, obrigado aí por mais uma vez terem convidado. Eu gosto bastante de passar tudo que eu posso aí pra ajudar a galera, principalmente que tá começando a jogar. Você falou sobre madrugadão, eu sou fominha de pré-release e eu tô pensando em jogar o madrugadão sábado e domingo, não sei se eu vou aguentar. Mas
sóbrio,
eu vou...
né? Sóbrio.
Não, com certeza, 100%. Mas é o que você falou mesmo, respeite os limites do seu corpo, galera, porque o formato tá pensando ali desde o momento que você abriu o deck até o último minuto da última rodada. Você vai estar pensando bastante, você vai estar planejando bastante, tá bem complexo, mas eu acredito que esteja bem divertido. Então, o que eu desejo a todos aí que vão jogar os pré-releases, eventos pré-lançamento, é que se divirtam, galera, aproveitem. Boa. Porque tá muito legal.
Boa, valeu Eli, alguma última mensagem?
Não, é isso. Juliano, espero enfrentar você dessa vez no pré-release, pô.
Ah, vamos ver então.
O Corujão, eu tô lá.
Na final,
eu vou tentar ir. Se eu tiver bem fisicamente, eu vou.
Pô, você enfrentou 5W no GP. O que mais você espera enfrentar?
É verdade.
Tem que sobreviver. Aliás, quem quiser conferir os artigos de Juliano, eu vou deixar o link aqui. O último que ele escreveu na Liga é sobre um deck que eu adoro, que é o 8-Hack do Modern. Adoro esse deck aí. Obrigado pela escolha, viu, Juliano? Tomara que mais pessoas joguem com esse deck e postem aí na internet, que eu sempre curto ver. É um deck bem simpático, na minha opinião.
Amanhã já tá saindo deck com carta nova no meu artigo.
Opa! Que eu fiz... Um
artigo especialmente sobre a nova deusa Bontu. Eu fiz vários decks com ela que eu achei interessante.
Esse seu amanhã é o vulgo hoje, para quem estiver escutando o podcast. Obrigado, gente. Falou.
Deu.
Valeu.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Fase final, eles estamos com muito som depois de uma hora e meia sobre esse T2. E eu não sei como, mas eu ainda tô excitado para jogar esse formato, cara. Tô muito curioso para saber como vai ser.
Eu também tô. Eu acho que essa conversa com o Juliano abriu mais ainda meus olhos, porque assim, eu achei essa coleção, ela tá bem complexa. A gente falou bastante sobre isso. Eu acho que as suas escolhas vão... Claro que, né, a escolha do deck faz toda a diferença, mas como a gente comentou, ele tá menos automático do que nos outros formatos. Você não adianta você abrir duas, três cartas Gru, você vai jogar ali e vai dar um deck bom. Eu acho que realmente vai exigir um pouco de deck building aí pra você saber tirar o proveito da sinergia, né? Saber... o Juliano frisou bastante isso. Saber deixar uma bomba de lado para você prevalecer na sinergia e você ter um deck mais completo, né, do que um deck com duas, três bombas soltas ali. Então acho que vai ser muito importante você saber ter essas escolhas, saber entender o que você teve no selado, né. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar o que aconteceu com a gente em relação a isso, né. Então eu acho que fazer um deck sinérgico eu acho que vai valer mais a pena. O Juliano meio que respondeu isso, né, entre bombas e sinergia. Eu concordo, eu acho que sinergia talvez seja mais forte do que bombas. Os últimos pré-releases têm sido muito mais orientado a bombas, mas eu acho que você tem bombas virtuais, né, dentro de sinergias muito maiores do que algumas bombas em si. Claro, você tirar um dos finales, tirar algum dos deuses, ele vai ser uma bomba que você vai ter que jogar tendo ou não tendo sinergia com o resto do seu deck, porque são cartas que podem definir jogos, né?
São cartas que muitas vezes... são cartas que muitas vezes fazem um 2x1, né? Então,
O finale branco, né? Que põe uma cacetada de token 2-2 e token 4-4, né? Então, Sim. Assim, não tem como você deixar de jogar com isso se você tirar, né? Mas eu acho que realmente é um formato que tá muito... Ele te incita a jogar. Eu acho que para quem já participou de limitado, já jogou pré-release, ele te chama. Você vê que, cara, vai ter coisa, vai ser complexo, vai ser difícil de você montar seu deck, você vai ter muitas dúvidas. Você vai sair do seu pré-release, você vai estar conversando com alguém e fala: puta, eu devia não ter feito branco, ter feito verde, ter feito verde, ter feito azul. Eu acho que vai ter bastante disso, é um formato que vai permitir esse tipo de decisão e é legal, é uma coisa saudável, você não ter certeza do que você vai, que se foi o melhor deck que você montou. Acho que realmente só depois isso aí pra você avaliar com mais pessoas, né, que também participaram, mas eu acho que vai ser muito saudável, vai ser muito divertido, vai ser difícil, e fiquem atentos. São cartas complexas, tem efeitos aí que geram dúvidas, né? A gente fala sempre bastante. A gente não falou de juiz, né? A gente não falou muito de chamar juiz, mas chamem juiz, perguntem, não saiam com dúvidas, porque tem habilidades complexas aí que podem te passar a perna. Hein?
Uma coisa para prestar atenção também é que eu acho, pela minha experiência, joguei um pouco, né, dos selados aqui, que vai ter muita gente perdendo por impaciência, sabe? Você não vai querer a cada compra, a cada carta que entra no campo de batalha, mudar suas decisões ou refazer a ordem de jogo de um possível combate. Então, muita gente vai acabar dando off strike, vai acabar tomando decisões por impaciência mesmo, tá? E se você gosta de estratégia, se você tem paciência para jogar e para analisar, você pode se beneficiar nesse formato. Se você não é o tipo de jogador que curte isso, então você vai ter problemas, ou você vai estar fechado em poucos arquétipos mais agro, como branco e vermelho, por exemplo, né, que tem como passar por cima, ou melhor, passar por baixo, né, de diversos outros arquétipos nesse formato longo, tá? Mas eu tô bem animado para jogar, espero aí que todos tenham um bom pré-release, né? E tem que terminar aí com a nossa frase da semana, que veio do Alex, o Alexandre. Ele tá falando de Legacy aqui, né? Por que Mari da Runa sai contra os Eldrazi? Ela, A mãe sempre diz que os monstros não são reais, né? Então ela mentiu. Saiu do deck, com certeza. Com certeza. Isso aí. Lembra, né? Os Drazes normalmente são incolores, Madre das Unas dá proteção contra uma cor. Então por isso que ela sai, né? Faz todo sentido aí pra quem joga Legacy. Muito bem, Eli, obrigado aí pela participação, espero que todos se divirtam e até semana que vem, né, cara?
É, um bom pré-release pra todo mundo. É, a gente não falou de dicas de filme, mas assistam Vingadores e até semana.
Mas não deem spoiler, quem der spoiler...
Pelo amor de Deus! É. Valeu, abraço!
Já vou avisando, hein, quem der spoiler de Vingadores, vai... Vou enfiar o kit de pré-release, você sabe onde. Sem spoiler. E olha que a caixa é grande, né? Então, já vou avisando. É, mas é isso, gente. Divirtam-se bastante, né? Emendem aí o pré-release numa janta boa e num filmão ali no cinema, se você encontrar ingresso ainda. Né?
Verdade.
E é isso. Até a semana que vem. Falou.
Meu abraço.